Bom dia, a todos, a todas. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja todos com vós. Autorizo o secretário a fazer a leitura ou a chamada dos senhores vereadores. Madison, Bezerra de Medrão.
Presente. Presente.
Presente.
Presente.
José Manuel Braz. José Roberto dos Santos.
Presente.
Marcelo Gomes de Araújo.
Presente.
Márcio Alexandre Almeida.
Presente.
Paulo Gomes de Oliveira.
Presente.
Valério José Souza.
Presente.
Oxê, deixa embaixo mesmo então.
Eu sei. Autorizo a secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Da 1.246ª sessão ordinária do segundo período da legislativa da Câmara Municipal de Glória, Bahia. Ao primeiro dia do mês de agosto de 2018, onde estiveram presentes os seguintes vereadores: Gilmar Pereira Araújo, presidente; Edmilson Afonso da Silva, primeiro secretário; José Manuel Braz, segundo secretário. Segue o nome dos nomes parlamentares: Carlos Nascimento Melo, Dodival Araújo Melo, Fabiano Sávio Oliveira, José Roberto dos Santos, Marcelo Gomes de Araújo, Marcos Alexandre Almeida Santos, Paulo Gomes de Oliveira e Valério José de Souza. Havendo um número legal, o presidente fez a seguinte oração: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Em seguida, o presidente autorizou que o secretário efetuasse a leitura do expediente não sujeito à votação, que constou ofício número 187.000/18, enviado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, informando que as contas da Câmara Municipal de Glória, referente ao exercício financeiro de 2018, foram aprovadas. Ofício número 34/2018, enviado pelo secretário de Educação deste município, informando o relatório atual do Plano Municipal de Educação, PME. Requerimento número 56/2018, solicitando a recuperação das passagens molhadas do povoado Ribeirinho, de autoria do vereador José Roberto dos Santos. Requerimento número 57/2018, solicitando a criação do programa Um Passo para a Universidade, curso pré-vestibular gratuito para a população de baixa renda do município de Glória, de autoria do vereador Valério José de Souza. Requerimento número 58/2018, solicitando a construção de uma escola nuclear no projeto Chuzamp, para atender as agroviras 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, de autoria do vereador Valério José de Souza. Terminado o expediente com sujeito à votação, o senhor presidente convidou as autoridades presentes, Eronides Afonso da Silva, secretário de governo, representando o senhor prefeito Davi de Souza Cavalcante, Nivaldo Lopes de Moraes, secretário de Educação, Tássio Lima Castor, secretário de Ação Social. Logo após, o presidente autorizou um pequeno expediente, onde o vereador fez uso da palavra. Antes do grande expediente, o presidente franqueou a palavra aos secretários municipais, onde realizaram suas considerações. A seguir, o presidente autorizou o grande expediente, onde usaram da palavra os seguintes vereadores: Dodival Araújo Melo comentou sobre o pronunciamento do secretário de governo com relação à inauguração do posto artesiano da localidade Baixa das Bestas. Relatou que o conserto de algumas estradas está sendo realizado, mas ainda existem algumas pendências. Comunicou sua satisfação por conta da iluminação pública de uma rua da sua agrovila. Carlos Nascimento Melo comunicou que sempre está à disposição da população para ajudar. Questionou sua satisfação com relação à retomada das obras da quadra poliesportiva da Agrovila 1 e da Baixa das Pedras. Comentou sobre a recuperação das estradas da sua região e sobre a inauguração do posto artesiano o povoado Baixa das Bestas, por se tratar de um anseio da população. Fabiano Sábio Oliveira fez alguns comentários sobre as ações do prefeito no município e sobre a inauguração do cortesiano do povoado Baixa das Bestas, onde constatou a felicidade dos responsáveis. Parabenizou os secretários municipais pelos trabalhos realizados no município. Relatou sobre a entrega dos kits de futebol às equipes do município. José Manuel Braz prestou seus sentimentos aos familiares do jovem Gustavo, antes de estar pelo seu falecimento. Comunicou o motivo de não estar presente nos eventos que foram realizados no município durante o recesso parlamentar. Parabenizou o prefeito por conta das suas ações. Marcelo Gomes de Araújo relatou que vem buscando constantemente melhorias para a população gloriense. Comunicou que está feliz por conta que, em breve, será inaugurado o ginásio de esportes da Quixaba e também a quadra poliesportiva da Agrovila 1 e da Baixa das Pedras. Fez relato sobre a reforma das estradas e sobre a inauguração dos pontos artesianos do município. Galera José de Souza comentou sobre o pronunciamento do vereador Dostival, fez indagações sobre o desempenho e o quanto Ninofar pode contribuir com o esporte do município. Relatou sua avaliação com relação à seleção de Glória. Realizou alguns questionamentos sobre as condições das estradas de acesso aos povoados ribeirinhos e do projeto Jusante, da falta de iluminação pública, a ausência dos veículos que transportam doentes das localidades. Edmilson Afonso da Silva fez alguns comentários sobre os programas que estão sendo desenvolvidos pelo governo municipal, relatando as suas solicitações através de requerimentos. Fez indagações sobre o problema dos veículos alternativos deste município com a gerba. Paulo Gomes de Oliveira fez esclarecimento sobre a iluminação pública do povoado Baixa Grande, como também a da rua que estava faltando na Agrovila 3. Comunicou as solicitações do vereador Dorival através de indicação para que fosse perfurado pontos artesianos em algumas localidades do município. Criticou os jogadores de futebol por se tratarem ainda de amadores na prática desportiva. Comentou sobre o problema dos transportes alternativos da sede e dos povoados com as verbas. Marcos Alexandre Almeida Santos relatou que durante o recesso parlamentar conseguiu realizar visitas às comunidades onde a população relatava suas necessidades. Comentou sobre o assassinato que ocorreu na sede, onde chocou a população do município. Fez algumas indagações com relação ao critério utilizado pelo governo no conceito das estradas de sinais. Informou sobre a suspensão da entrega do colírio aos portadores de glaucoma do município. Comentou sobre o problema dos veículos alternativos e as verbas. José Roberto dos Santos falou sobre o ocorrido com o jovem Gustavo, residente da sede. Informou que em breve será inaugurado na sede a companhia da Polícia Militar. Fez alguns relatos sobre os postos artesianos que já foram inaugurados no município. Comentou sobre a escolha do técnico de futebol de Glória. Gilmar Pereira Araújo fez relatos sobre a situação dos veículos alternativos do município com a gerba. Comentou sobre o pronunciamento do vereador Marcos Alexandre com relação ao conceito das estradas do município, em especial a do povoado Mandacaru dos Anjos. Ressaltou que em breve será inaugurado o ginásio de esporte do povoado Quixaba. Terminado o grande expediente, o presidente autorizou o expediente da ordem do dia, onde foi baixado as três comissões desta casa para analisar o relatório atual do Plano Municipal da Educação, Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrado o expediente da ordem do dia. Os pronunciamentos foram gravados no expediente nesta sessão. O presidente convida os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 7 de agosto de 2018, às 9 horas. Eu, José Manuel Braz, assisto escrever e assino. Sala das sessões, 1º de agosto de 2018.
A ata está em discussão, em votação. Olha, Zeca.
Sim. Dois Joana Osmelho.
Sim.
Os Afonso da Silva.
Sim.
Mariana Sá de Oliveira.
Sim.
Gilmar. José Manuel Braz, sim. José Alberto Santos.
Sim.
Natália Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Manoel Pedro Souza.
Sim.
A ata foi aprovada pela unidade dos senhores vereadores presentes. Autoriza o secretário a fazer a leitura dos documentos não sujeitos à votação.
Festa de Nossa Senhora da Assunção, 2018. Programação, dia 6 de agosto, segunda-feira. Convidados, Rua Vander Lúcio Soares, Avenida São Francisco, Noiteiro Espírito das Mulheres e Mãe Rainha. Animação, Laços de Amor Mariano, Renovação. Dia 7, Rua Heron de Carvalho, Rua da Vitória e Rua Santo Antônio. Noiteiro, Texto dos Homens. Animação, Coral Filhos de Maria. Dia 8, quarta-feira. Convidados, Rua Padre Emílio Moura e Rua Santa Luzia. Noiteiros, Apostolado de Oração e Animação, Coral de Santo Antônio. Quinta-feira, dia 9, convidados, Rua José Liberalino da Silva e Rua Elba Cassandra. Noiteiros, Secretaria Municipal de Educação, Animação, Torquato e Rua e Ilha das Flores. Dia 10 de agosto, na sexta-feira, os convidados, Rua Adaí Pereira e Rua Eduardo Campos. Noiteiros, Secretaria Municipal de Saúde e Pastoral da Criança, Animação, Coral do Tempo das Mulheres. Dia 11, convidados é a Rua São Tiago, Casas Populares, Rua João Pereira Sobrinho. Noiteiros, Comerciantes, Animação, Coral Nossa Senhora do Carmo, de Cicero Dantas. No domingo, dia 12 de agosto, os convidados é a Rua José Alves de Santos, Rua Manuel Pereira Filho, noiteiros, a catequese e catequizandos, e a animação é o Coral Dom Mário Janeita. Dia 13, na segunda, os convidados é Rua das Pedreiras, Rua Nova e Avenida Adalto Pereira. Noiteiros são os motoristas, motociclistas, animação, Coral Adoradores do Pai. Na terça-feira, dia 14, os convidados é a Rua Doutor Emetério Carvalho, Rua Engenheiro Fernando Tavares, Noiteiros das Famílias, Animação Coral São José da Quixaba. Na quarta-feira, dia 15 de agosto, os noiteiros é a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal dos Vereadores e a animação será o Coral Nossa Senhora da Assunção. Então, todos aí estão convidados.
Dia 15 de agosto.
Isso. No caso, a festa de Nossa Ação é realizada do dia 6 de agosto, dia 6 ao dia 15 de agosto. Parecer de número 5, de 3 de agosto de 2018, da Comissão Constitucional, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 3, que denomina de Rua Vereador Humberto Alves Silva, a Rua B, loteamento Cecília Ferreira Soares da Silva, na sede do município e da outra providência, de autoria do vereador Edmilson Afonso da Silva. A Comissão Constituição, Justiça e Redação se declara favorável pela aprovação do projeto de lei nº 3/2018, de autoria do vereador Edmilson Afonso da Silva. Relatores. Relatores, José Roberto de Santos, histórico parecer é obrigatório determinado pela Constituição Federal, o mérito da matéria é de relevante importância. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação vota pela aprovação do projeto de lei número 3, que denomina em Rua Vereador Humberto Alves Silva, a Rua P, loteamento Cecília Ferreira Soares da Silva, na sede do município, e da outra providência, de autoria do vereador Edmilson Afonso da Silva. Sala das sessões, em 30 de agosto de 2018, o presidente, o vereador Paulo Gomes de Oliveira, o relator, o vereador José Roberto dos Santos, e o membro Marcos Alexandre Almeida Santos. Parecer de número 6, de 3 de agosto de 2018, da Comissão de Constituição e Redação ao projeto de lei de número 4, que denomina de Rua Valquíria Gomes de Sá Oliveira, a rua C, localizada no loteamento Cecília Ferreira Soares da Silva, na sede do município e da outras providências, de autoria dos vereadores Dorival Araújo Melo e Fabiano Sá de Oliveira. A Comissão de Constituição e Redação se declara favorável à aprovação do projeto de lei número 4. Relatores, Roberto dos Santos, o histórico, parecer obrigatório pela Constituição Federal, mesa é matéria de relevante importância. Conclusão, diante do exposto, a Comissão de Constituição e Redação vota pela aprovação do projeto de lei de número 4, que denomina de Rua Valquíria Gomes de Sá Oliveira, a Rua C, no loteamento Cecília Ferreira Soares da Silva, na sede do município e da outras providências, de autoria dos vereadores Dorival Araújo Melo e Fabiano Sá de Oliveira. Sala das sessões, em 3 de agosto de 2018, o presidente é o vereador Paulo Gomes, o relator é o vereador José Roberto dos Santos e o membro é Marcos Alessandro Almeida Santos. Requerimento de número 59, com a seguinte solicitação: construção de uma praça e complementação do calçamento da rua Doutor Emetério de Carvalho, no povoado Quixaba. Justificativa plenário, vereador Valério José de Souza. Requerimento de número 60, com a seguinte solicitação: implantação de uma escola de corte e costura na sede do município. Justificativa: trata-se de um projeto bastante importante para os dias atuais, pois o desemprego afeta um percentual muito grande da população gloriense. O governo municipal, dando atenção e criação desse curso, obviamente sem grandes despesas, será uma das formas para o nosso povo escapar da crise. Sala das sessões, em 1 de agosto de 2018, vereador Valério José de Souza. Requerimento de número 61. Biblioteca. Na biblioteca já foi aprovado, inclusive, já. Hã? Requerimento de número 61, com a seguinte solicitação: aquisições de duas ambulâncias para as seguintes localidades: Baixa das Pedras e Agrovila, agente 5 da Borda do Lago. Justificativa em plenário, vereador Carlos Nascimento Neto. Requerimento de número 62, com a seguinte solicitação: construções de pontos de ônibus às margens da BA 210, nas seguintes localidades: Salgados Benícios, Agrovila AG5 e AG3 da Borda do Lago, Sítio Novo e Baixa Grande. Justificativa em plenário, vereador Carlos Nascimento Melo. Requerimento de número 63, com a seguinte solicitação: perfuração de um poço artesiano na localidade de Muquém, situado no raso da Catarina, próximo ao povoado Brejo do Burgo. Justificativa: com a perfuração do poço artesiano serão beneficiados os criadores das seguintes localidades: Fazenda Marinha, Fazenda Nova, entre outras, contemplando os criadores de animais. Sala das sessões, em 2 de agosto de 2018, vereador José Roberto dos Santos. Com cobra para o deputado federal Mano Negro Monte Júnior. Requerimento de número 64. Requerimento de número 64, com a seguinte solicitação: a criação e implantação do programa praças digitais, disponibilizando sinal de internet sem fio, Wi-Fi gratuito, nas praças públicas da sede e dos povoados urbanizados do município de Glória. Justificativa: a criação e a implantação do programa Praças Digitais tem o objetivo de tornar a internet mais acessível ao cidadão. Nesse caso, o acesso será irrestrito e gratuito a qualquer cidadão, que poderá fazer uso da rede por meio de notebooks, tablets, smartphones ou qualquer outros dispositivos. Além de ser uma solicitação da população e principalmente da juventude, a presente proposição é uma imposição dos dias de hoje, onde o acesso à internet se tornou praticamente uma obrigação governamental de disponibilizar meios para que o cidadão tenha condições de interagir nas redes sociais e ingressar no mundo virtual, por meio de dispositivos de rede local sem fios, que é a VLAN, baseado no padrão Hi-Fi, de forma gratuita. É preciso ressaltar que o acesso à informação é um direito democrático e o mesmo deve acontecer com o acesso digital. Com a instalação de rede sem fio nesses pontos da cidade e dos povoados urbanizados, estaremos beneficiando aos munícipes, visitantes e empresas do nosso município. Vale salientar que a prestação gratuita de serviços de internet irá certamente contribuir para a inclusão digital do cidadão gloriense. Sala das sessões, em 3 de agosto de 2018, vereador Marcos Alessandro Almeida Santos.
Colegas, antes de passar para o pequeno expediente, o colega do Nilson solicitou aqui, Paulo, a Vossa Excelência não estava aqui, não precisou de fazer ofício, mas como o plenário aqui é soberano, é de Nilson pediu aqui que o colega Humberto vai usar a palavra sobre o projeto de lei que está entrando aqui homenageando ao pai dele. Os colegas todos concordam?
Sim.
Convido o colega Humberto Alves para fazer uso da tribuna para falar aqui sobre a homenagem ao pai dele. Para falar sobre o projeto de lei de número 3, de autoria do vereador Edmilson Afonso da Silva.
Senhor presidente, senhores vereadores, a mim muito me orgulho o convite feito pelo vereador Edmilson Afonso da Silva, que eu sempre tenho dito, embora possamos ter divergências políticas, partidárias, mas é um amigo pessoal que eu tenho desde a minha infância, quando eu tive a oportunidade de estudarmos juntos e tudo, uma pessoa a quem prezo muito como pessoa, como filho de Glória. Para mim e para minha família, muito nos honra o projeto que Vossa Excelência apresenta a essa casa. Todos aqui conheceram meu pai, sabem muito bem quem foi meu pai aqui em Glória. Talvez eu possa dizer isso precisamente para vocês, talvez eu não conheci na minha vida um filho de Glória mais apaixonado pela sua terra do que meu pai. Nós tivemos a oportunidade, como muitos de vocês tiveram ou têm parentes, que tiveram que sair de Glória para conquistar a vida fora, trabalhando, indo para o trecho. Mas meu pai trabalhou e dedicou a sua vida toda sempre voltada para a Glória. Sempre pensou que terminaria os seus dias de vida aqui em Glória. Então foi uma pessoa que durante toda a vida se dedicou e focou a sua vida para o município de Glória, porque um dos seus sonhos sempre foi ver o nosso município crescer, sempre foi ver o desenvolvimento de Glória, como era um filho apaixonado por essa terra. Meu pai foi vereador em Glória, aqui ainda na Glória Velha, foi vereador, foi uma pessoa que sempre defendeu o município de Glória, era uma pessoa que participava da vida social, da vida cultural de Glória, era um incentivador
as questões culturais, as quadrilhas de casado que ele incentivava. Talvez tenha sido uma das pessoas que iniciou a festa de Santo Antônio aqui em Glória, junto com Dom Mário Zadeta, sobrinho e mais algumas pessoas que frequentavam o grupo direto da igreja. Então, por ter sido uma pessoa muito apaixonada, não necessariamente porque era meu pai, eu acho muito justo a homenagem que Vossa Excelência apresenta a essa casa, né? E que muito me orgulha, muito orgulha a toda a minha família, esse reconhecimento. E eu acho muito louvável que essa casa, senhores, possa sempre estar fazendo essa homenagem. Porque muitas vezes nós homenageamos pessoas que não têm relação nenhuma com a nossa terra. Pessoas que nunca pisaram aqui, pessoas que nunca contribuíram para a nossa terra, que são homenageadas com ruas e tal. Então, acho que é muito louvável que nós possamos homenagear os filhos da terra, aqueles que querem o desenvolvimento, que prezam pelo crescimento da nossa cidade. É muito louvável uma atitude dessa, você valorizar e homenagear pessoas que querem o desenvolvimento, independente das questões de política, de partido, mas que querem o desenvolvimento. Né? E eu gostaria, nessa oportunidade, quero ser muito breve, né? Falar do meu pai aqui, eu iria falar um monte de tempo, porque para mim sou um pai que muito me orgulhou, né? Que deu a educação a mim, a minha família, as minhas irmãs, a todos nós, dentro daquilo que era possível, um homem justo, íntegro, né? E que, ao longo da sua vida, dedicou tudo o que poderia para o desenvolvimento de Glória. Nunca investiu em outro lugar, nunca procurou investir fora de Glória, sempre que tinha, era aqui que ele queria construir, era aqui que ele queria fazer, porque era aqui que ele desejava morar e viver até o final dos seus dias. Né? Então, muito me honra, Edmilson, eu quero agradecer pessoalmente, aqui em nome da minha pessoa, da minha família, essa homenagem que você presta ao meu pai e agradeço aos novos vereadores também aqui presentes. Muito obrigado a todos.
Bom dia.
Agradecer ao Humberto por ter usado a tribuna livre. Agradecer aos amigos aqui presentes a essa casa, a casa do povo. Agradecer à imprensa, em nome de Reginaldo Alves, da Rádio Bahia, Manuel Alves, já está um par de outra área. Site Chico Sabe Tudo, nosso amigo Thales, região de destaque, que tinha dado umas subidas daqui, mas é porque a gente estava no recesso, né, Thales? Aí você. Agradecer ao nosso amigo Zé Justino de Mello, ex-vereador dessa casa. Valinho, aos amigos aqui presentes. E vamos para o pequeno expediente, colega Zé Luna Braga. Alô. Roda, Zé.
Transfira o programa.
Fabiano, vai passar o...
Passa. Marcelo Gomes.
Transfiro.
Valério José de Souza.
Transfiro.
Alexandre Almeida Santos.
Transfiro.
José Manuel. José Roberto Santos.
Transfiro. Vamos direto para o grande, né?
Sim, já era o primeiro que eu falava. Fácil.
Primeiro, eu quero aqui iniciar a minha palavra agradecendo sempre a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho. Senhor presidente, nobre colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa aqui presente, em nome de Manuel Alves, site Chico Sabe Tudo, Salles, que estava aí presente. Quero cumprimentar o meu amigo Zé Justino, ex-vereador dessa casa, pessoa que tenho grande consideração, que senti muita falta, Zé Justino, de você aqui no plenário da casa. Quero cumprimentar o meu amigo Humberto, também ex-vereador aqui dessa casa. Quero cumprimentar Valinho, Cício, Gerlândia lá do Olho d'Água dos Coelhos, e em seu nome, Gerlândia, quero saudar aqui a todos lá do Olho d'Água, do Logrador, e todos que se fazem presente aqui na casa, e todos que nos acompanham via online. Quero aqui iniciar assim, dizendo, Lula livre, porque agora é oficial. O homem é candidato. Vamos ver aí agora o que é que o Supremo Tribunal Eleitoral vai determinar, se vai deixar o homem mesmo preso, concorrer às eleições ou não. Mas já está determinado aí, ele não sendo, quem vai ser, e já está determinado também quem vai ser a vice, né? Se caso ele não venha poder ser candidato. Então temos aí 13 nomes para disputa a presidência da República, mas acredito que mesmo preso, o nome forte que passa na cabeça, digamos, daqueles 53 milhões de eleitores que votaram na ex-presidenta Dilma, eu acredito que esses mesmos 53 milhões estão convictos que o melhor para o Brasil é o nosso presidente Lula. Quero aqui também dizer que foi feita a convenção do nosso governador Rui Costa, dos nossos deputados e dos nossos senadores aí no dia 4, lá em Salvador, onde agora a disputa vai ser na rua, Dojinho, a disputa vai ser correria atrás do voto, e eu acredito que o povo de Glória vai saber reconhecer quem realmente tem feito por nosso município. Quero aqui também dizer que o assunto que repercutiu no nosso município semana passada foi o assunto aí da gerba. Aonde eu fiquei até surpresa, Dojinho. Fiquei surpreso com a gerba ter ido colocar uma blitz lá na entrada da casa de Mané Doutor Alexandre, lá no Campo Grande. Foi colocar uma blitz lá por volta de umas 5h30 para 6 horas da manhã, impossibilitando até dos nossos trabalhadores se deslocar para a sua roça para trabalhar. De imediato, quando o pessoal identificaram a blitz lá, juntamente com a rodoviária estadual, eles vieram, colocaram a blitz naquele quebra-mola ali do Salgado dos Benícios, dificultando assim tanto o trajeto das pessoas que iriam para a roça, quanto também o trajeto dos ônibus que faz o percurso escolar. Então, estava dificultando aqui na entrada da nossa cidade, com os transportes coletivos, com os transportes escolares, e aí foram dificultar ainda mais a vida dos nossos agricultores. mas graças a Deus que eles se retiraram aqui do nosso município, deixando assim o município livre para que os transportes coletivos de passageiros e os transportes escolares e até mesmo o agricultor circular até com sua motocicleta, porque não é todo mundo que tem condições hoje de arcar com as despesas de tirar uma habilitação ou até mesmo emplacar sua moto para ir para a roça. Às vezes, o que ganha só dá para sustentar sua família e não dá assim para emplacar uma moto. É lamentável, mas é a realidade do nosso município, é a realidade do nosso Brasil. Uma coisa que me deixou assim satisfatório, Toginho, muito satisfeito, foi com aquela estrada ali que liga da BA-210 ali no Salgado do Benício até as pisciculturas, que foi aquele programa da PPP, foi feito aquela estrada dos pisciculturas, tornando assim os pisciculturas felizes, mas no mesmo tempo a gente fica feliz por uma parte e triste por outra. Porque o pessoal ali do Poço Cumprido postaram até aí nas redes sociais aquela cratera que tem ali próximo à casa de Absolom, no Poço Cumprido. E sempre me liga, manda mensagem, cobrando também o melhoramento daquelas estradas. Quando o município, quando o prefeito faz, a gente tem que agradecer pelo que fez. E quando não fez, a gente tem que cobrar para que venha a ser feito. Porque a voz do vereador aqui, eu estou transmitindo a voz do povo. Porque eu fui eleito para isso. Eu fui eleito para representar o meu povo, o povo do município de Glória. Então, a gente tem que ser grato quando faz e também cobrar para que as regiões que ainda não foi feito venham a ser feitas. Porque na semana passada eu também cobri aqui as estradas lá do Olho d'Água dos Coelhos. Quem passa ali por aquela região do Olho d'Água dos Coelhos, Logrador, as agrovilas da Jusante, Jusante 1, 2 e 3, vê como que está a situação das estradas. Então, eu não estou tecendo aqui uma crítica, eu estou trazendo reclames do nosso povo. Outra coisa aqui, nobre colega Paulo Gomes, que Vossa Excelência também está fazendo parte daquele grupo lá que formaram um grupinho de WhatsApp aí em relação à limpeza do campo de futebol lá do Salgado dos Benícios. O prefeito lá no grupo já se comprometeu que a limpeza do campo vai ser feita. O problema, Dojinho, é que fica aquele comentário, aquelas críticas nas redes sociais, como se a limpeza do campo fosse a coisa mais importante a ser feita no município. E não é. O campo vai ser limpo? Vai. Agora, não adianta pessoas de má fé, adversários, ficarem tecendo crítica em relação ao nome do vereador ou em relação ao nome do prefeito, porque isso não vai resolver. Isso não vai resolver. Em outro momento, já se formou até grupos de pessoas para ir lá limpar o campo, começaram a limpar, arrancaram o mato, fizeram bem muito questionamento em redes sociais, e o campo está lá, eu acredito, está pior do que o que estava. Então, a gente tem que fazer as coisas focado com os pés no chão para que esse tipo de coisa não venha acontecer. Não venha acontecer para não gerar uma polêmica só porque a gente está aí no período eleitoral. Quando acontece qualquer coisa no mundo de bom, tem mesmo de gente querendo ser o pai da criança. Quando acontece uma coisa de ruim, ah, não foi eu não. Não foi eu não. Tira o corpo fora. Então, é isso, Justino. Parece que o ruim, ninguém não tem dono não. Agora, quando acontece uma coisa boa, todo mundo quer ser o pai da criança. Mas isso é notório, não é só aqui no município de Glória, não. A gente acompanha as outras coisas que acontecem aí no município aí vizinho e a gente vê também que acontece o mesmo ou até pior. Uma coisa também que eu fico feliz é em ver aí, Paulo, a gente está aí com 3 ambulâncias para ser entregue à Secretaria de Saúde para atender o nosso povo. Isso me deixa feliz. A gente tem que realmente agradecer ao prefeito, agradecer aos nossos deputados, agradecer ao governo da Bahia e também ter uma caminhonete aí para ser entregue. Eu acredito que o mais que tardar, eu digo que semana que vem, provavelmente já está sendo entregue esses carros, para que venha facilitar até mesmo a demanda de transporte com pessoas doentes para fora do nosso município. Porque quem acompanha ali o trabalho da secretaria vê a crescente demanda de viagens que nós temos no nosso município. De se deslocar 2, 3 carros por dia, transportando gente doente, gente que precisa fazer tratamento fora do nosso município. E só está crescendo, Dojinho. Eu não sei onde que é que nós vamos parar. Viu? Não sei onde é que a gente vai parar, porque a cada dia só cresce a demanda de pessoas com tratamento fora do município. A exemplo de Salvador, Recife, Aracaju, Juazeiro, Petrolina. É alarmante. É alarmante. Isso é preocupante para mim, como vereador, que também, às vezes, faço esses transportes, esse transporte de pessoas doentes, até mesmo no meu carro, com essa demanda de pessoas doentes no nosso município. E agora, dia 12 de junho, ou dia 12 de agosto, desculpa, vai ter um bingo lá no meu povoado Baixa das Pedras, para ajudar Cícero de Dodó. É uma pessoa nova, que está passando aí por uma doença séria, que é o câncer, e precisa de ajuda. E aí as famílias, o pessoal, os amigos, estão se mobilizando para fazer esse bingo para ajudar. Só para encerrar aqui a minha fala, eu quero aqui agradecer a Maria de Senhora pelo convite do seu aniversário de 70 anos, que aconteceu aqui na Chácara de Sônia, aonde a gente pôde confraternizar juntamente com sua família, seus filhos, todos os familiares e amigos se fizeram presente aqui. Foi um momento assim muito agradável, um momento de confraternização. Então aqui eu quero deixar registrado nessa casa o aniversário de Dona Maria de Senhora, aniversário de 70 anos. E lá ela, num momento muito de alegria, Dojinho, ela disse que já está preparando uma festa grande, se Deus assim permitir, o aniversário de 80 anos. Ela disse que o de 70 foi essa festa aqui na chácara. E o de 80 vai ser, diz ela que vai ser melhor ainda. Então, eu quero aqui desejar uma boa semana a todos e convidar para a próxima sessão, que sempre que puderem, venham se fazer presente aqui nessa casa, porque aqui nada mais é do que a casa de vocês, a casa do povo. Muito obrigado.
Acabamos de ouvir as palavras do vereador Carlos Nascimento. Uma palavra para Fabiano Sá de Oliveira.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de vida, mais um dia de trabalho aqui na Câmara, à frente da Câmara Municipal de Glória, defendendo, lutando pelo povo querido de Glória. Senhor presidente Gilmar Pereira, nobres colegas vereadores, público aqui presente. Cumprimentar aqui a imprensa, Chico sabe tudo, a Rádio Bahia Nordeste. Cumprimentar e mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo e assistindo pelo sistema online aqui na nossa casa. Cumprimentar ali em nome de Adriel, meu primo, lá do Brejo, todos os amigos aqui presentes. Já dizer, Humberto, que é como você diz, por que não também reconhecer os filhos de Glória, né? Então, seu, é uma homenagem muito bem aqui pelo nosso amigo Missão, fez a justiça aí com seu pai, um homem que fez muito por Glória. Como também tem um aí feito por eu e o amigo Alidoginho, em homenagem à minha mãe, também fez muito por Glória. Então, em vez também de, já que damos muito título ao pessoal que não é de Glória, vamos também reconhecer ao pessoal aqui de Glória que fez jus a essa homenagem ao seu pai. Sábado tive aqui a honra e o prazer, mês passado, se eu não me engano, um mês antes aí de volta, sair do recesso, fiz um pedido ao deputado Mário Júnior, ao nosso prefeito Davi, no Poço Artesiano, para atender a comunidade lá do Pernambuco, ali encostada cerquinha. E aí, sábado, antes de ir à vaquejada, na sexta-feira à noite, tive a felicidade de que ligou o geólogo lá da FEB, que no sábado de manhã estaria lá em casa para a gente marcar esse pulso. Aí, sábado, 9 horas da manhã, esteve lá comigo, fomos na qualidade Pernambuco 1, marcamos o pulso e, segundo ele, ficou aí dentro de, no máximo até o final do mês, vim para perfurar e instalar, para que essa comunidade lá que sofre, geralmente lá, a água chega lá só através dos pipos. Então, se tudo der certo aí, não tiver nenhum imprevisto, creio mais tardar, no mês que vem, a comunidade lá estará com água de poço artesiano instalada, se Deus quiser. Então, desde já, né, pela rapidez, pelo empenho ao nosso prefeito, ao nosso deputado, que não mede esforço para atender aqui a população de Glória. Sabe também que tive na vaquejada do amigo Pitica, esse ano uma vaquejada muito boa, tivemos lá, né, Gilmar, nosso prefeito, o doutor Fábio Castor e alguns companheiros do nosso grupo. Domingo estive aqui no campeonato de Glória, acompanhando a equipe do atleta da Sequinha. Infelizmente não deu para a equipe da Sequinha sair vitorioso, mas o importante é participar. Nem sempre se pode ganhar, mas é participar, né, com honestidade e com todo o empenho. Hoje, antes de vir aqui para a sessão, Gilmar, hoje é o dia lá do PSF da Sequinha, do pessoal daquelas agrovilhas. E aí umas 4 ou 5 pessoas estiveram lá na minha casa me procurando a questão do carro que estão pagando o transporte para vir para Glória. E aí eu disse àquelas pessoas que já tive conversa com o prefeito a semana passada, como aí chegou aí 3 ambulâncias, e ele me disse que uma ia para Lagoa do Negro, que foi um compromisso que ele assumiu com a população no dia da reunião de lá, a possibilidade de uma dessas outras duas atender aqui essas agrovilhas 5, 6, 7, 8 e 9, né? Que aqui o pessoal estão pagando transporte, então eles me procuraram lá hoje. Eu falei para eles que já tinha conversado com o prefeito a semana passada, se havia uma possibilidade, né? Uma dessas duas, se não houvesse, que providenciasse um transporte para atender aquela população. Mas aí eles comprometeram de ver a possibilidade de ou mandar uma dessas outras duas, ou de até mesmo um carro, para que possa atender aquela população que estão pagando transporte para trazer os seus doentes até o hospital. Então, falei para eles, né, que o prefeito já estava empenhado, e eu creio que aí, mais tarde esse mês agora, o prefeito estará resolvendo aquela questão. Vou passar também na secretaria para ver a questão da programação, né, do programa Alumiar, para que possa também atender lá a agrovilha 7 e a 8, porque a 5, a 9 e a 6, o programa Alumiar já esteve lá. Então, passarei lá na secretaria hoje para ver com Paula se já tem uma programação para a agrovilha 7 e 8, para que eu possa dar uma resposta lá à população que esteve lá na minha casa hoje perguntando por esses dois pedidos deles. Dizer também aqui, né, que o nosso deputado Mário Júnior já liberou aí, já fez com que o orçamento na Agrelevasf, né, entrasse a verba aí de 13 milhões para que possa ser feito os pagamentos, né, em benefício aí, reassentado aí dos programas aí. Desde já agradecer a vocês todos que estão aqui presentes.
Quem consegue dar parte, nobre colega?
Pode ser.
É, em relação aí, nobre colega Fabiano, a marcação dos postos, é, eu também fui comunicado que iriam marcar o posto que eu pedi ao deputado lá no posto cumprido. E assim, logo de manhã, eu passei na Secretaria de Agricultura, conversando com o Gilvan, e foi marcado um posto também lá na região do posto cumprido. É, em relação às ambulâncias, eu acredito, nobre colega, que as duas ambulâncias, que essas da Fiat, elas já têm os dois destinos. Uma vai para Lagoa do Negro e a outra vai para aquela região ali da Baixa das Pedras, minha região.
Não questionando isso, não. Eu só perguntei ao prefeito se não tivesse assim nenhum destino, né? A possibilidade de destinar para lá, mas colocando um carro lá que acerta.
Pronto. Né? Uma vai lá para Baixa das Pedras, outra para Lagoa do Negro e a outra vai ficar aí na sede.
Não tem problema, não. O importante é colocar um transporte lá para que o pessoal carente daquelas agrovilhas que já vem tendo um prejuízo muito grande para a GF possa ser atendido. Então, desde já agradecer a vocês pela presença, agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo, que vocês possam sempre estar aqui na casa de vocês. Muito obrigado, até a próxima.
Antes de passar o próximo orador, quero estar a presença aí do nosso amigo, o ex-prefeito Ademir Vieira Val. Seja bem-vindo a esta casa, a Casa do Povo. O próximo, Zé Gravais.
Acabamos de falar do vereador Fabiano César Oliveira. Vamos levar a espaço com a palavra Marcelo Gomes Araújo.
É o quinto dele, Marcelo. É o quinto, né, rapaz?
Senhor presidente, demais vereadores, cumprimentar aqui o público aqui presente nessa sessão e, em primeira mão, aqui quero cumprimentar, saudar, abraçar o nosso amigo Humberto, ao qual entra hoje o projeto de lei em nome do seu pai, denominar a rua aqui de Glória. E dizer, Humberto, da satisfação que tenho, também por termos alguns laços familiares ainda, não muito próximos diretamente, mas ainda temos. E Beto, seu pai, é uma pessoa admirável, uma pessoa a quem eu tive e sempre vou ter lembranças boas de um cidadão de Glória que muito honrou Glória e vai honrar na mente de todos. Todos que conheceram Beto e Chiquinho sabem do homem honrado, do homem íntegro que era e dos seus propósitos políticos, propósitos de cidadão, propósitos de sempre de ensinamento, sempre de educador, de pessoa, exemplo de pessoa que pode ser seguido. Eu acho que a gente estamos hoje, a vida, né, estamos numa etapa da vida boa, mas muitos cidadãos hoje, né, de 60, 70 anos, 80 anos, a gente percebe a longa trajetória, a longa caminhada que essas pessoas tiveram e são exemplos para nós que somos novos ainda. Eu me considero muito novo ainda, né, apesar de já ter passo aí dos 30, mas então fico feliz, satisfeito, viu? E em nome do amigo, quero parabenizar a você, parabenizar a sua família, parabenizar a Glória, aos glorienses, por essa linda homenagem e também parabenizar o amigo Edmilson, que foi o autor dessa feita. Essa semana tive uma semana um pouco, não muito de visitar aonde queria, mas pude ainda passar no Salgado Veniz, onde vi lá as máquinas trabalhando do Oswaldo. Reivindicação que é também dos nossos amigos vereadores, creio que todos, Paulo Gomes, Dodivaldo, Coca de Henrique, esse apoio de cooperação técnica que creio que já esteja se iniciando, também na passagem pelo Gato, onde costumo fazer algumas visitas de rotina, sempre às segundas-feiras, também vi o povoado Gato praticamente concluído. O que me também deixou feliz, porque estou vendo que os trabalhos estão em andamento, lógico, dentro das condições, dentro das possibilidades, mas está sendo feito alguma coisa, não está parado, o governo municipal está na sua agenda, ao qual eu quero aqui parabenizar também a Secretaria de Infraestrutura, que fez algumas ações, tanto no apoio a vaquejadas, como tem dado o prefeito no calendário, no sítio de vaquejada. Dessa vez, na semana, foi lá na fazenda de Pitica, a qual quero mandar um abraço a todos daquela região. Ainda não fui uma vaquejada naquela região, mas é muito boa, sempre quem vai fala muito bem. Então, esse apoio interessante às vaquejadas, dos kits, que o governo vem dando, assim como também vem dando também ao esporte de glória. E eu acho que é isso. É incentivar as vaquejadas, que é uma prática esportiva muito importante na região. É incentivar o esporte e fazer aquilo, Coca de Henrique, que vem o pessoal daquela região do Salgado de Benício, tanto almeja, como teve o grupo que esse nosso semana a gente acabou trocando algumas informações pelo WhatsApp, a qual o prefeito já afirmou que vai fazer aquele trabalho naquele campo. Temos também, Oswaldo, requerimentos, né, para aquela comunidade. Eu lembro que nós solicitamos uma vez um requerimento conjunto que foi orelhões. Temos pedidos também para passagem para parada de ônibus naquela comunidade. Tem também de parada de esporte. Então, creio que cada um, na sua pauta, nas suas direcionalidades, estão procurando fazer alguma coisa aonde foi votado, e não só onde foi votado. Somos vereadores de glória, somos vereadores do município, e vamos sim estar apresentando requerimentos aonde quer que seja, em qualquer região, desde estar sendo feito o respeitamento aos requerimentos dos colegas. Às vezes nós temos algumas ideias boas, temos requerimentos, ideias para colocar requerimentos, mas já tem na casa algumas ideias, alguns requerimentos dos colegas, e a gente acaba respeitando o regimento interno como é de praxe. Também agradecer, Paula, pelo foi solicitação também desse vereador que vos fala, também as covas do cemitério, a ampliação de mais covas naquela comunidade, assim como também aqui na sede do município. E outras questões, Coca, que também nós vimos abordando, já vi várias vezes o amigo na secretaria, Paulo Gomes, Dodivaldo, Missão, Dilma Pereira, nós que sempre estamos cobrando por aumento de carros para atender as demandas que são grandes no nosso município. E estamos vendo aí, né, praticamente mais 3 ambulâncias. Creio que ainda não é o suficiente, mas já vai dar uma melhorada e muito para atender essas demandas, de principalmente o tratamento de oncologia no município de Glória, que é absurdo, aumenta muito. Está sendo um caso até de provocar provocar. O pessoal está abismado em Salvador, o pessoal que controla essa parte, de quantos casos, de como os casos de glória de oncologia, que é tratamento de câncer, aumenta de forma significativa. Então, é uma preocupação grande para o secretário de saúde, ao qual já falei várias vezes, que se dobre, se desdobre para fazer os atendimentos necessários, os atendimentos devidos, que vem fazendo. Eu quero parabenizar o secretário Flávio, que faz aquilo que pode e aquilo que não pode para atender os amigos do município, assim como também o prefeito, vem dando todo o apoio necessário para que os nossos amigos de glória não sofram. Mas aqui eu quero aqui saudar os amigos do Lago dos Coelhos, do Logrador, que estão aqui nos visitando, dizer também da nossa preocupação, dessa preocupação do vereador com relação àquelas estradas, com relação àquelas iluminações também que estamos resolvendo internamente nos gabinetes para que seja contemplada aquela região o mais rápido possível. Então, quero aqui encerrar minhas palavras dizendo que o trabalho continua, o trabalho é isso. Vamos sempre estar procurando, de certa forma, cada um está melhorando, está buscando aquilo que não podemos fazer como vereador, mas o critério é aquele, água mole em pedra dura, tanto bala até que fura. Vamos cobrar hoje, vamos cobrar amanhã, vamos cobrar sempre, mas vamos estar fazendo o nosso papel, o nosso trabalho, que é as reivindicações necessárias para que Glória possa ter o seu contínuo andamento em prol do desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado, um abraço a todos.
Próximo.
Valério José de Souza.
Senhor presidente, colegas vereadores, em nome do meu irmão, companheiro de luta, Humberto, gostaria de saudar todos os que estão aqui presentes, também todos que nos assistem nesse momento pelo sistema online. Eu, ao iniciar a minha fala, primeiro eu quero parabenizar, assim, de forma especial, o nosso amigo assim, Missão, e também todos os nossos colegas vereadores que deram o seu parecer favorável a esse projeto de lei, que, de certa forma, é uma homenagem simples, mas muito importante ao nosso companheiro Beto. Né? Eu chamava de Betão, ele me chamava de Valerão, eu chamava de Betão. Eu fico feliz, Missão, porque eu tenho a oportunidade de ser a favor de um projeto que homenageia uma pessoa que eu conhecia. Uma pessoa que eu tinha assim, um carinho, um respeito muito grande, e na verdade meu eleitor. Né? Assim, um homem, sei lá, com uma simplicidade tão grande, sabe, que conquistava todos que conversavam com ele. Né? Então, tivemos assim, muitos momentos bons com o Beto, conversando, e a fala de Humberto, o momento que ele se emociona, na verdade tem razão. Porque nada melhor do que a gente homenagear alguém que a gente gosta, alguém que gosta da gente e alguém também que ama a nossa cidade. Então, parabéns a todos por aprovar, na verdade, né, por dar o seu parecer favorável a esse projeto de grande importância e também parabenizar Humberto por sua presença aqui e também todos os seus familiares que recebem essa homenagem. Mas hoje, temos aqui dois requerimentos, senhor presidente, da minha autoria. É claro que quando a gente apresenta aqui um requerimento, a gente sempre brinca, né? Agora sabe. Né? Porque às vezes é o quê? É 10 anos, quase 10 anos de mandato, e a gente repete, né? A lei, o regimento interno diz que a gente pode, né, repetir. Eu gostaria muito de não ter repetido nenhum. Toda a minha solicitação fosse atendida, mas infelizmente a gente não é. E um requerimento, esse da escola nucleada, lá no projeto Jusante, eu acho que quem fazia parte do governo da doutora Zima logo no início, isso entrou no nosso plano de governo, que a gente participou e a gente elaborou lá dizendo o seguinte: olha, o projeto Jusante, para resolver a questão do multiferiado, para ter uma educação de qualidade e uma escola que dê prazer ao aluno, é necessária uma escola nucleada. E aí, o governo não conseguiu atender, e aí vai fechando uma escola, vai fechando outra, vai fechando outra. Hoje nós temos duas escolas, e eu não sei se ano que vem a gente vai conseguir essas duas escolas. Para mim, o triste é que essas escolas que existem ainda não são escolas de qualidade. Ela não oferece, assim, o aluno não sente prazer nessa escola. Porque quando você superlota uma escola e não tem esse espaço das crianças de brincar e se divertir, eu acredito que essa escola também ela não é uma escola de qualidade e o aluno não sente prazer nela. Então, é mais um requerimento. É mais uma vez ele sendo repetitivo, mas espero que desta vez seja, que ele seja atendido. O outro requerimento, gente, também é meu primeiro ano de mandato, eu apresentei aqui, que é o cursinho pré-vestibular gratuito para os nossos jovens, para em especial os jovens de baixa renda. Né? Eu continuo acreditando na educação, apesar que eu terminei aí o magistério em 99, e depois fui para a roça, fui para o trecho, hoje estou vereador aqui, não dei assim a devida importância ao estudo, mas eu fico muito feliz quando eu vejo jovens acreditando no estudo. E lamento muito pelo governo municipal, desde o governo da doutora Vilma, como agora no governo da Davi Cavalcante, não dá essa devida importância à educação. Eu digo isso porque nós temos muitos jovens que gostariam, missão, de estudar em Paulo Afonso. E o governo oferece transporte apenas aqui para a sede. Nos outros povoados não oferece. Pessoas da Quixaba têm que alugar casa, têm que pagar passagem, como pessoas da Agrovila 5, do Chico Correia Favela, da Beira do Rio. Então eu lamento muito por isso, mas vou continuar acreditando na educação. Eu acho que Vossa Excelência também acreditam, vão aprovar esse requerimento. Mas além de aprovar, gostaria de conversar com o governo, que olhasse com bons olhos esse que é o programa Um Passo para a Universidade, cursinho pré-vestibular gratuito, e não vai ter quase despesa, porque nós temos professores aqui em Glória competentes. Nós temos professores aqui em Glória que têm condições de dar esse cursinho pré-vestibular gratuito para os nossos jovens. Então não vai gerar tanta despesa para o nosso município, porque a educação eu não trato como despesa e como gasto, eu trato como investimento. Quero também agradecer aqui o carinho dos desportistas da Agrovila 5, que na semana passada estive participando lá de um treino lá e dando aquele apoio e incentivo ao esporte. Né? Nunca vi tanto jogador assim. Dá para fazer 4 times, era mais de 50 jogadores assim. Então, teve que sair, não deu tempo, escureceu, os caras não, vamos jogar, que eu joguei 10 minutos, sabe? Mas é muito jogador. E aí, eu quero trazer aqui, pessoal, e quero que vocês, em vossa excelência, entendam que não é só o vereador Valério José que está fazendo. Que é com relação àquele esgoto. Olha, aquele esgoto, ele se viu aí de manchete nas páginas de jornais, né? Vamos fazer amanhã, vamos fazer depois, foto bonita, e até hoje o esgoto encontra lá céu aberto. E quem pediu para mim usar da tribuna aqui falar isso foram os jogadores. Que a gente vê, Gilmar, a bola caindo justamente dentro onde está lá a urina, onde está a fezes, onde está, sabe, é muito feio. Então está lá céu aberto. O mato cresceu de novo. E a propaganda foi feita e nada foi resolvido. Então quero trazer aqui a lamentação daquele povo, espero que seja. Eu sei que já tem aqui. Já tem um material aqui. Tem um acordo com a Embasa, eu sei disso. Mas dá para resolver a parte lá onde está aquela vala lá, dá para colocar os canos, né, os tubos, e lá na frente depois a Embasa, junto com a prefeitura, resolve o problema. O que não pode é que faz a propaganda. Amanhã vamos fazer, infelizmente não faz. E agora fiquei sabendo, né, o vereador Gilmar me falou que o material está aí. Então a gente não quer problema, a gente quer que solucione, né, esse problema que é o que a comunidade lá espera. Olha, gente, à noite, eu fui pego de surpresa um dia desse, alguém ligando para mim que eu não conheço, que eu não conhecia. E aí falou, disse, olha, bicho, você é o segundo, viu, que eu já falei com o Paulo Gomes. Eu digo, vale a pena, senhora, o que foi que está acontecendo? Ele diz, olha, que eu estou aqui no Campo Grande, eu sou prima de um eleitor seu e de uma eleitora de Paulo Gomes, e tem 3 anos que eu vim aqui e estou aqui hoje de novo e essas três lâmpadas ainda estão na escura. Eu disse, mas quem é você? Não, eu sou primo aqui do pessoal aqui. Eu sou família do pessoal, sabe? Então assim, eu achei interessante assim, o jeito dele, mas isso é muito chato. É muito chato. Não, depois eu procurei saber, ele é primo de Zé Blador. Estava lá. E é primo de Dorginho também? O primo de Dorginho, você se ligou para Dorginho. Mas olha, velho, 3 anos, meu irmão, que eu vim aqui, tô voltando agora. Eu disse, olha, meu irmão, eu só quero dizer o seguinte. Todos os vereadores aqui, a gente está sempre cobrando. Claro que temos que cobrar mais, usa a tribuna, outros conversam com o prefeito de forma particular, mas a cobrança é feita. Agora, infelizmente, quem tem o poder e a obrigação de colocar a lâmpada lá no Campo Grande é o prefeito. Viu? E, infelizmente, aí, 2 anos do governo dele, 1 ano do governo Vilma, e nada, nenhuma lâmpada foi colocada lá no Campo Grande. Então, eu fiquei envergonhado. Eu disse, olha, lamento, mas terça-feira eu vou fazer questão de colocar isso na sessão. Ele até pediu ainda o número do, como é que é, sei lá, tô sabendo que você vê online, né? Talvez ele esteja até nos assistindo nesse momento. Mas, gente, é vergonhoso. Não só lá, como a gente falava com o Gilmar, 2 anos, no Recife não foi colocado uma lâmpada, no olho d'água não foi colocado uma lâmpada. O que está acontecendo, né? E esse programa Lumiar, vai alumiar mesmo? Vai começar com... Vai retornar mesmo? Mas quer que fique claro. Ou senão nós vamos voltar das curtas, vamos voltar o tempo do Candeeiro Santo para a gente resolver esse problema. Mas eu quero aqui lamentar por isso ainda está acontecendo no nosso município. Outro assunto, o que até colocou hoje, com relação ao campo do Salgado. Olha, eu não sei se é um projeto ou algo mais importante naquele povoado. Mas vamos ser sinceros. O que é que tem, Gilmar, naquele povoado? Eu acho que a discussão nossa deveria ser essa. O que o governo fez, a doutora Vilma fez, o que fez lá naquele povoado? Se for observar, promessa tão grande. Tem vestiário, tem quadra, tem reforma de campo. E eu sou sincero, gente. Eu fui convidado lá, viu, Goca? Eu estava lá, não foi só uma semana não, foi 3 semanas limpando, viu? Eu tenho uma enxada que o nome dela é Dona Trampa. E nem é qualquer um que acompanhou a enxada não, viu? E estava lá, Marcelo também apareceu, tomei uma pituzinha com eles. Na hora que qualquer um me chamar para limpar campo ou no cemitério, eu vou. Com muito prazer. Tomo uma, tomo um caldo de peixe, Alex. Hein? E levo Dona Trampa. Pra ajudar, não vou só olhar não, vou Dona Trampa para ajudar o pessoal. Então, bicho, ó, eu acho que a nossa discussão maior... é estar conversando com o governo para resolver. Porque nem sempre a comunidade tem aquele espírito de mutirão, como a Quixaba tem. A obrigação de limpar o cemitério da Quixaba é de quem? Prefeito. O prefeito não limpa, a comunidade limpa. Quem tem que fazer o cemitério é o prefeito. O prefeito não fez, a comunidade da Quixaba fez. Está lá o cemitério lá do Salgado. Tem que limpar a comunidade. É o prefeito, mas não vai. Então, meu irmão. Eu acho o seguinte, acho que a gente não deve estar preocupado com fala de pessoa que é situação ou que é posição, se vota no prefeito ou não. Eu acho que a gente tem que colocar a mão na massa, sabe? Assumir mais a nossa responsabilidade, nosso compromisso aqui como vereador e buscar solucionar os problemas. Que eu sempre digo, cada um tem o seu interesse próprio. Cada um também tem o seu interesse comunitário. Então que o nosso interesse comunitário, né, seja maior do que o nosso próprio e que a gente... além de solicitar do governo melhoras que a gente possa estar cobrando a cada dia. Forte abraço.
Com a palavra, Ademilson Afonso da Silva.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui, primeiramente, agradecer ao meu bom Deus por mais uma sessão ordinária. Quero aqui cumprimentar, em nome da mesa, a todos os vereadores. Quero aqui cumprimentar a imprensa, Chico sabe tudo, Manuel Alves, RBN. Quero aqui cumprimentar ao público, Valinho, Humberto, aos jovens que se encontram. Primeiramente, eu queria falar sobre a indicação do projeto de lei que eu fiz a Humberto Alves, até porque Beto tem um pouco da minha vida.
eu participei muito, andava muito no bar dele e via aquele cidadão com ADC mais forte, determinado, que não baixava a cabeça para nada. E várias outras coisas que eu tinha visto na igreja. E aí, eu sempre tive na minha vida respeito. Eu tenho respeito, prego muita união aqui dentro dessa Câmara. E Beto foi uma pessoa que eu aprendi a respeitar pela forma que ele vivia, pela coragem, pela determinação, porque você está doente e fazer o que ele fazia é para poucos. Humberto, ele falou em divergência política. Eu já não falo em divergência. Eu falo de ideologia política. Nós estudamos juntos, fomos, crescemos até juntos aqui, ele morava antes, vem para aqui. Tinha um grande amizade, não só com ele, com o Valdevi, filho de Juca Prechede, a qual também eu tenho um grande respeito. E aí, eu achei mais que necessário, não só para ele, como para muitos aqui em Glória que eu tenho respeito, que nem Neco, o pai de Policarpo, que foi prefeito dessa cidade, que nem Ulisses Tupão, porra, passou muito pela minha vida, que nem João Filapo, outra pessoa, João Gil Gavião, Marião, Dona Zezé, essas pessoas fizeram parte da minha vida. Isso para mim é um orgulho, porque eu vivi em prol vivendo com essas pessoas. Se eu pudesse, eu denominava todos aqui. Mas aí aqui eu quero sempre estar aqui agradecendo também a Comissão Constituição de Justiça por dar o parecer favorável. A vocês, vereadores, creio, já vai aprovar, com certeza. E eu quero dizer o seguinte, a nossa vida existe chamado respeito e união. Divergência ou ideologia política se agrega. E quando se une, vamos chegar a um objetivo comum. Qual é o nosso objetivo comum como filho de Glória? Qual é o nosso objetivo comum? É sempre que eu falo e política pública, princípios e meta. Princípio é quando você inicia. E a meta é quando nós chegamos ao objetivo comum, que é o desenvolvimento da nossa cidade. Aí agora também eu quero falar sobre a Embasa. A Embasa veio a essa casa, nos propôs umas três reuniões, falou que fez um acordo, se aprovasse, iria fazer a história, a novela Dona Dil, para mim já virou uma novela. E aí, queria colocar as redes sociais, fizeram uma filmagem, e uma pessoa veio até nisso, não coloque antes essas coisas, antes que você saiba o verdadeiro real. E aí, eu cheguei lá, fui visitar a casa da Dona Bio. Lá mesmo está um problema, onde já tem quase 2 meses que a prefeitura abriu a vala para que a Embasa terminasse. Qual foi o acordo que existiu aqui? Embasa, a prefeitura faria a vala e a Embasa terminaria com o restante. E até o momento não conseguiu. Pessoal tão revoltado, queriam até falar que era a prefeitura, mas isso não existe, porque a prefeitura fez a parte dela, está lá aberta as vagas. Eu fui até hoje, chamei o coordenador, conversei com ele, disse, não. A única coisa que está faltando aqui é que tem que detonar, e a prefeitura não tem esse tipo de coisa, que tem que fazer a Embasa. Aí eu queria pedir a vocês, aos senhores, que tentássemos retornar a falar com o Zorobabel para terminar isso, porque hoje as pessoas ainda estão trazendo água daquela localidade onde uma água não é uma água potável. Isso aí termina.
Colega Denilson, Vossa Excelência está muito feliz no seu discurso. E aqui no dia que nós conseguimos lá embaixo aqui, ficou para fazer uma ata sobre aquele acordo que nós fizemos. O último chegou aqui que vocês fizeram a reunião com a Embasa, eu e o colega Paulo fizemos por outro, pressionamos, fomos muito duro com a Embasa naquele dia. E acordo, e o colega Coca, e acordo é para ser cumprido. Eu não estava sabendo disso como presidente da comissão, vou chamar a comissão para fazer uma visita lá. E, se possível, só, colega, trazer a embaixada aqui e cobrar esse acordo que foi feito, que foi registrado em ata. Agora eu quero saber, essa ata ficou na casa, presidente? Ou está com a embaixada? Então, pronto, a gente vai ler essa ata e vamos tomar providência. Porque a gente não aqui não está para brincar, porque a gente demorou a aprovar aquele projeto. Só aprovando porque ela se comprometeu a fazer as coisas com qualidade e com responsabilidade aqui em nosso município, em nossa cidade. Então aqui a gente não está para brincar. Nós pegamos pesado com ela, colega Paulo, e vamos com as comissões, vamos chamar de novo e pegar mais pesado ainda. Porque acordo que se faz é para se cumprir. E para isso foi feita uma ata. E aqui a gente não é menino para estar brincando de esconde-esconde e de acordinho para não ser cumprido não, colega. Conte comigo e conte com a comissão que eu sou presidente. E o colega Paulo também, colega, vamos pegar mais pesado porque aí já é brincadeira demais.
Obrigado, colega, pela sua ajuda. E também quero falar aqui, às vezes, os nobres vereadores tocam em assunto e, como o Fabiano falou sobre a ambulância indo para as agrovilas, na Baixa Grande, a funcionária também, mas secretário do governo, comentou também sobre essa ambulância, porque lá eu acho que é em torno de mais de 550 pessoas já envolvidas naquelas agrovilas. Também é necessário. Eu quero dizer o seguinte, eu, para mim, todos os requerimentos que vocês fizerem, para mim é uma satisfação, um orgulho. Por quê? Eu sempre falo no coletivo, eu não falo individual. Eu acho que as pessoas têm que ficar satisfeitas por cada um estar fazendo seu requerimento e conseguir o objetivo. O meu objetivo é o melhor para a minha cidade. O meu objetivo, quero que seja por Coca, Fabiano, Dorginho, Paulo, Valério, Alex, Marcelo, Roberto, Bezeca, hoje o Mar Pereira, para mim é um orgulho. Por quê? Nós estamos ajudando ao nosso município. Não quero saber quem é. E sempre agradeço quando aprovam meus requerimentos. Porque quando vocês aprovam, vocês fazem parte do que conseguem. E aí é uma satisfação enorme quando se consegue algo. Manda-se requerimento, quando se consegue, para mim é uma satisfação. E é uma satisfação para o nosso município. Agradeço, sim. Agradeço ao prefeito, agradeço aos secretários, mas parte da Câmara, esses requerimentos. E para mim, eu vou ser sincero a dizer, é um orgulho cada requerimento desse que vocês colocam que é atendido. Muito obrigado, quero aqui agradecer o povo de Glória e dizer, esse vereador está sempre atento e presente para qualquer tipo de ação. Obrigado.
Colega, antes de passar ao próximo vereador, quero aqui comunicar ao colega Beto, a ata foi feita aqui com todos os colegas vereadores, mandei o funcionário daí, foi até lá, a ata está assinada, está tudo, como a gente combinou aqui junto com o pessoal da Embaga, foi feita a ata, está tudo ok. Eu acho que vou ligar para a Vera Babel agora saber o que está acontecendo. Né? Saber o que está acontecendo. Não custa nada pegar o telefone e ligar para a Vera Babel. Vou ligar e vou perguntar a ele o que está acontecendo, porque ainda não foi dado início a obra levando água lá para a Dona Deus. O próximo, Zé.
Paulo Gomes de Oliveira.
Senhor presidente, meus queridos nobres pares, bom dia a todos. Quero cumprimentar a imprensa falada, escrita, digital. Quero cumprimentar o ex-vereador dessa casa, que hoje, representando a sua família, recebe a homenagem do seu saudoso pai, amigos de todos os colegas que hoje detêm mandato nessa casa, eu que também tive a felicidade de participar do convívio e da amizade do nosso saudoso Humberto, conhecido como Beto. Quero iniciar a minha fala, vou aproveitar, se nós vamos reclamar, cumprimentar aqui os nossos colegas, amigos, companheiros e irmãos presentes no auditório, em nome do meu companheiro Azadora, Cícero e Valinho, cumprimento os demais. Foram abordados aqui temas, no dia de hoje, extremamente relevantes, com verdades explícitas e com alguns esclarecimentos a contento de quem está por trás do microfone. Eu queria dizer, meus colegas vereadores da base, e os colegas da oposição também, que algumas coisas do nosso município, o que é muito normal na política e no cotidiano de quem faz política, muito estranhas. Eu vou citar apenas um fato aqui, vereador Coca, vereador Gilmar Pereira e vereador Dorival. Não sei, mas me parece que o vereador Beto não estava no dia. Nós temos um cronograma de recuperação de estradas no município de Glória, que foi construído com toda a base do governo e com o prefeito em uma reunião ali na sala de reuniões do gabinete do prefeito, onde lá definimos as prioridades e as regiões que seriam prioridades e as estradas que seriam prioridades. E o que ficou definido lá, que primeiro seria priorizado da serra para cima, até porque da serra para baixo, diversas comunidades, com exceção do projeto Jusante, quase todas as comunidades já tinham recebido algum tipo de correção nas estradas vicinais do município. E é bom lembrar que nós temos mais de 460 quilômetros de estrada vicinal no município. Juntando todas as nossas estradas vicinais, colocando em linha reta, dá para sair de Glória e ir até a cidade de Recife. Nós que conhecemos Glória, sabemos a extensão territorial e geográfica que possuímos. E essas obras estão sendo executadas. Eu estou fazendo chamamento da atenção desse fato aqui, não por estar aqui fazendo a defesa do governo, como líder do governo, até porque, se vossos excelentes prestaram atenção, semana passada eu também fiz aqui algumas críticas ao governo em alguns aspectos orçamentários e no regulamento das práticas desportivas no município de Glória. Mas eu vi uma matéria nas redes sociais de um colega da oposição, que eu vou dar o direito à parte, se assim ele me solicitar, do colega Alex, numa foto juntamente com uma outra liderança política de Glória, dizendo que estaria em Salvador tratando de recuperação das estradas da Agrovila 5 até a Serrota, com, entre aspas, com prioridade para a estrada de Mandacaru dos Anjos. Eu fiquei curioso, porque está sendo concluído o trecho do Gato, Coca? E a próxima é exatamente aquele percurso do Nácaro dos Anjos, acho que o Vossa Excelência e o vereador Dorival devem terem também conversado com o prefeito. É exatamente a próxima estrada a ser recuperada no cronograma que foi estabelecido por nós. E eu fiquei curioso porque o instrumento do vereador de oposição nessa casa é de cobrar, é de exigir, é um direito, é um dever e que precisa ser feito. Mas eu fiquei curioso pensando como é que um parlamentar e o parlamentar de oposição iria fazer a recuperação de um trecho de estrada tão complexo como aquele, desconhecendo, não sei, e eu tenho certeza que a intenção não foi essa, de que é claro que é a responsabilidade do prefeito e de quem tem a tutela do mando ou no mando de mexer na estrada pública é também o prefeito. E essa eu fiquei sem entender. Mas eu quero reafirmar que o cronograma da recuperação do estado está mantido e concluído o trecho BA-210 Gato Baixo Feijão, que já está sendo concluído, acredito que até metade dessa semana deve ficar concluído. O segundo trecho é exatamente o trecho Agrovida 5, Mandacaru dos Anjos, Poço Cumprido, e aí seguindo nas demais estradas. Eu queria fazer essa observação porque é muito importante. Eu vi nas redes sociais e fiquei sem entender. E eu, né, espero aqui que o colega Alex, que é um vereador de oposição muito atuante desde o seu primeiro mandato aqui, iniciamos aqui conjuntamente, possa nos informar, né, ou nos trazer uma notícia boa de como se deu essa viagem, que órgão foi e quem mais tem conhecimento. E uma outra questão, vereador Coca, a criação dos grupos de WhatsApp nas comunidades, que é uma coisa muito boa, também dá margem, e nós estamos na democracia, para que as pessoas ali, algumas bem intencionadas, outras mal intencionadas, exponham seus pontos de vista e queiram impor, na base da pressão, a resolução de problemas que é do prefeito, querendo impor isso ao vereador ou ao prefeito, querendo definir data, querendo definir agenda. E eu vou ser mais direto, porque eu tenho certeza que alguém daquela comunidade está nos assistindo. O Campo do Salgado, que foi tão alardeado nas redes sociais, com um mutirão extraordinariamente muito bem organizado, acredito eu que durante todo aquele trabalho não foi limpo 30% daquele campo. E todos nós aqui que conhecemos o Campo do Salgado, inclusive eu que já joguei bola lá quando ainda tinha condição de correr atrás de uma bola, a reforma do Campo do Salgado não é tão simples como se coloca no grupo do WhatsApp e não é tão simples falar aqui atrás da tribuna, porque isso é demagogia. Mesmo que aquela limpeza de mutirão, feita manualmente por enxada, tivesse limpo todo o campo, mesmo assim o campo estaria inviabilizado para a prática de futebol e todo mundo sabe disso. Então é bom a gente começar a ter um pouco mais de responsabilidade quando fizer referência a essas questões. Um outro problema, um agravante sério, vereador Coca. Parte da área de escape do Campo do Salgado está invadida. É uma área pública. Nós temos um problema jurídico para ser resolvido. O compromisso do prefeito não é de mandar fazer o patrulhamento do Campo do Salgado. O compromisso do prefeito é de fazer o aterramento e deixar o campo com forramento em condições de se praticar futebol de campo, porque é assim que se deve ser um campo de futebol. Então a situação lá é muito mais séria do que as pessoas que estão no grupo do WhatsApp querendo impor uma agenda, um cronograma, que é de decisão do governo. Uma outra confusão que estão fazendo com aqueles equipamentos que estão lá. Inclusive hoje, quando eu passei, todos os equipamentos estão parados lá em frente à escola. Que são as APPs que nós votamos aqui, as parcerias público-privada, e que o prefeito designou alguns equipamentos para resolver o problema de 10 piscicultores lá no Salgado Benício. O município está entrando com os equipamentos e eles estão entrando com combustível, a alimentação do motorista, e se ultrapassar as horas do motorista, as horas extras dos operadores, também são eles que estão custeando. Uma proposta importante e que eu defendi aqui desde a época do governo da doutora Vilma, e que o prefeito, assim que assumiu, mandou a essa casa, e que foi votado e que está sendo colocado em prática. Esse serviço, que vai levar uma melhor condição àqueles empreendedores, também já está em fase de conclusão final. Então, eu queria fazer essas observações para que as pessoas entendam que nós temos pedido para fazer e para reformar campo de futebol, não é só no Salgado Benício, não. Quem esteve na Baixa Grande viu, o da Baixa Grande não será reformado, tem que construir um campo novo. A comunidade fez doação do terreno, mas é um campo que tem um tipo de solo semelhante ao do Salgado, e que vai ter que ser construído nas mesmas condições. Com relação ao esgoto da Agrovila 5, que eu acho que praticamente quase todos os vereadores aqui acompanharam, eu lembro bem de vereador Coca, vereador Marcelo, vereador Gilmar Pereira, Missão também teve lá, né? Você também teve, Missão também teve lá. Praticamente todos os vereadores tiveram no acompanhamento daquela visita. Beto também teve? Bom, e a comunidade acompanhou juntamente com a equipe do governo e com os vereadores todo o trajeto do esgotamento, e no final, assim no meio da rua, foi feita a reunião, foi esclarecido como seria feito aquele trabalho. Seria feito em parceria com a Embasa, em cima de um projeto técnico, e lá tinha uma engenheira nos acompanhando, que ficou de no dia seguinte começar a trabalhar no projeto técnico, que seria a construção de um tanque receptor, ou seja, uma espécie de fossa coletiva, e de que toda a captação e a drenagem daquele esgoto seria colocado nesse reservatório. Foi isso, o que ficou acertado lá, começa amanhã, foi a elaboração do projeto. Não foi as obras civis, para esclarecer melhor essas dúvidas que aqui estão surgindo. Nós,
para concluir,
o prefeito, eu vou concluir, presidente, porque acredito que hoje eu vou ter que usar meu tempo de líder no final, mas eu vou concluir aqui dizendo o seguinte. Eu quero mais uma vez agradecer ao deputado Mário Júnior, que desde 2016 tem sido o único braço amigo dos reassentados, dos perímetros de Glória, de Rodelas e de Pedra Branca, que fica lá no município de Abaré e de Curaçá. Se não fosse o deputado Mário Júnior, esses parentes, essas famílias, não tinham mais água, nem sequer para beber, muito menos para irrigar e para produzir. Foram colocados, e pela primeira vez mais de 30 anos, Oswaldo, 101 milhões de emendas do deputado Manego Montes Júnior para a Codevasf fazer a revitalização, a modernização, a automatização e a transferência de gestão desse perímetro para os assentados. Infelizmente, o atual maldito governo Michel Temer, que o Satanás o leve, a partir de 31 de dezembro, infelizmente, com muita briga do deputado, nós conseguimos investir apenas de custeio 11 milhões em 2017 e agora 13 milhões para 2018. Sabe lá o que vai acontecer, Deus, a partir de 2019. Mas nós estamos atentos, nós sabemos como faz as coisas, nós sabemos como nos mobilizarmos e, graças a Deus, nós temos um parlamentar, um deputado que abraçou a nossa causa, que entendeu o nosso sofrimento, que entendeu a humilhação dos governos e, diga-se de passagem, não é só o maldito e atual governo de Michel Temer que vem nos tratando com indiferença sobre o sistema de Itaparica. Nós também passamos as mesmas mazelas, as mesmas agruras, também no governo da ex-presidente Dilma, que ajudamos a eleger, e que eu, em particular, acho que o parlamento brasileiro cometeu a maior injustiça de todos os tempos. Quero parabenizar e finalizar, presidente, parabenizar e cumprimentar os partidos que realizaram nesse último final de semana as convenções partidárias, principalmente aqui na Bahia, onde mantivemos a aliança PT, PP e PSD na chapa majoritária, e que ainda foi mantida as alianças também nas chapas proporcionais para deputado estadual, deputado federal, porque esse ano a lei ainda permite. A partir de 2020, se o deputado deixar como está, vereador, que bote as orelhas e a barba de molho, porque o bicho vai pegar. Eu quero cumprimentar essa unidade da Bahia, em nome do desenvolvimento do nosso estado e do nosso município. Dizer que temos uma situação atípica, anormal, com relação às eleições presidenciais. Acredito, pelo menos posso falar em nome da bancada do meu partido, posso falar em nome do prefeito, tem essa autoridade, até porque é público para todos, posso falar em nome do nosso deputado, que o Partido Progressista de Glória, que o nosso prefeito, e que o nosso prefeito é Lula livre e é Lula presidente. É Rui, é Wagner, é Coronel e os nossos deputados, cada um tem o seu e cada um escolha aquele que achar que merece o seu voto, e eu espero que votem e que apoiem aqueles que têm ajudado o nosso município naquilo que é possível e está ao alcance de um parlamentar fazer. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e uma boa semana a todos.
Senhor presidente, colegas vereadores, saudar o público presente, saudar a imprensa em nome da equipe Chico Sabe Tudo, nosso amigo Manuel Alves, saudar em nome de Humberto a todos que nos assistem nesse momento, saudar aqueles também que nos acompanham aí pela internet, pelo Facebook. Inicialmente, dizer ao vereador Edmilson que ele foi muito feliz quando colocou em pauta aqui o projeto de lei que dá nome de rua ao nosso querido Humberto, o Beto Chiquinho. dar aqui as boas-vindas e os parabéns a Humberto por ter usado essa tribuna com tanta propriedade ao falar de seu pai. Que não só por ser seu pai, Humberto, eu tenho certeza que qualquer um que usasse essa tribuna estaria falando do quanto seu pai batalhou, defendeu e fez o possível pelo nosso município, não só como vereador, mas também como cidadão. Eu, desde que moro em Glória, tenho essa amizade com o Humberto, e não só com o Humberto, mas com sua família. Eu acho que já me casei com a Elisângela, já me casei com a Elisabeth quando era menina. Eu era genro de Beto. Eu era genro de Beto quando era criança. Então, foi uma pessoa que fez parte da minha infância, da minha juventude. E para mim foi uma satisfação votar e fazer essa homenagem a seu pai, Humberto. Assim como também tenho a satisfação em ter votado aqui no projeto de lei que deu nome à rua a Dona Valquíria, mãe do nosso colega Fabiano, que foi uma mulher guerreira, que quando Zezão veio a falecer, assumiu as rédeas da família e cuidou e criou a sua família a ponto de nos agraciar aí com o colega vereador Fabiano, tão valoroso, assim como também foi o colega Zé Nilson aqui nessa casa. Então está de parabéns à Câmara por essa homenagem, homenagem mais que justa, tanto a Beto como a sua mãe, Dona Valquíria Fabiano. Coca, meu amigo Coca falou aqui a respeito dos carros, né, que está aí no pátio, as ambulâncias e os carros de agente de saúde, que era um dos pontos que eu ia falar aqui. E a gente tem uma necessidade muito grande do uso desses veículos, né, Valéria? A gente sabe aí, Vossa Excelência é um dos que vem falando sempre aqui na tribuna sobre essa necessidade e o quanto o nosso povo sofre pagando frete de R$150, R$130, R$120, enquanto as ambulâncias estão aí paradas, né? Já foram entregues. E também essa questão da picape, que é para a saúde, para os agentes de saúde. Alguns trabalhos, Cobra, estão deixando de ser feitos nas comunidades por falta de transporte de agentes de saúde. E não faz sentido, se existe essa preocupação, se existe essa necessidade, que esses carros estejam no quadro parado, esperando o deputado vir entregar numa solenidade. A verdade é essa. Esses carros estão parados, certamente porque é um período político, esperando o deputado entregar numa solenidade enquanto o povo está sofrendo. Então é preciso que se faça o uso dos carros que foi adquirido com o dinheiro do povo e o povo precisando. Esses carros parados aí. Assim como aconteceu com o rolo compressor, que ninguém sabe onde é que anda. Eu, sinceramente, não vi esse rolo compressor trabalhar em momento nenhum, em estrada nenhuma, em Glória. Enfim, é preciso que a gente dê destino. Faça os carros trabalharem porque o povo está precisando.
Nem consegue não, tá?
Pois não.
Nobre colega, não só eu, como todos os vereadores aqui dessa casa, sabe, é conhecedor da necessidade que esses carros venham a prestar serviço para o nosso povo. Mas se Vossa Excelência parar ali, de frente os veículos, Vossa Excelência vai identificar que o veículo que está emplacado só é o carro que foi doado pelo governo da Bahia. Os demais ainda está sendo providenciado o emplacamento. Então, essa história de dizer que os carros só vão ser entregues em uma oportunidade que o deputado vinha aqui, eu acredito que isso não procede. Porque se os carros estivessem todos emplacados, inclusive ainda outra ambulância que foi comprada aqui na Fiat está sendo plotada, só tem uma aqui na frente, a outra ainda está sendo providenciada, toda a plotação, esses veículos não podem circular sem ser emplacado. Eu acho que todos que compram aqui um carro novo sabem que o carro para circular para as outras capitais aí tem que estar emplacado. Os carros não foram emplacados ainda. Eu acredito que se no momento que esses carros forem entregues, o deputado estiver por aqui, eu acredito que mais do que é justo. Agora, dizer que está esperando só, os carros já estão prontos, está esperando só o deputado vir para entregar, eu acredito que isso não procede.
estamos esperando aí justamente fazer a plotação da outra ambulância e o emplacamento para que esses carros venham a ser entregues à população.
Colega Coca, por que o emplacado não está rodando? Quando Vossas Excelências compram um carro, vocês ficam com ele guardado em casa sem andar, porque está sem placa? Eu não. Meu pai comprou um carro esses dias aí e ele anda. Porque eu acho que tem um período que você pode usar. Mas os FES que são pagos pela população não é para a capital, não. É para trazer aqui para Paulo Afonso mesmo, quando tem uma emergência. Eu acho que essa desculpa dada por Vossa Excelência, infelizmente, não atende aquilo que a gente está solicitando. A gente está solicitando que o carro trabalhe no município, atendendo a população. E Vossa Excelência acabou de dizer que tem um que está emplacado, está parado do mesmo jeito. É preciso dar destino, é preciso que a população está precisando.
Nobre colega vereador, tem dois carros pipa.
Presidente?
Colega, não pode mais não. Só o colega já foi parteado uma vez pela Vossa Excelência, agora.
Tudo bem.
Dois anos, o colega não pode mais. Desculpa aí, colega.
Depois eu peço lá que é campeão.
Prosseguindo com os assuntos aqui da minha pauta, eu fiz um requerimento no dia 15 de junho de 2018, que foi aprovado por Vossa Excelência, com relação à biblioteca do município. Eu estive lá essa semana, a pedido de algumas pessoas que usam aquele espaço, para ver a situação de lá. E para dar um reforço nesse requerimento, eu trouxe umas fotos da situação da biblioteca, para que Vossas Excelências possam ver e aqueles que estão aqui nos assistindo possam também, sobre o descaso, sobre a situação do prédio, de uma biblioteca que é um espaço de saber, um espaço de pesquisa, de conhecimento. O abandono daquele espaço e, inclusive, colegas, foi dito ao funcionário para trabalhar do lado de fora do prédio, porque ele corre risco de cair e acidentar o funcionário. Então eu trouxe aqui as fotos, para que vossas excelências possam ver, o estado do prédio e o estado dos livros. Comido pelo cupim, sujeira e falta de manutenção do prédio. Para que Vossa Excelência possam dar um reforço junto ao governo, para que faça um mínimo, por aquele prédio, pela questão da cultura e pela questão da segurança física também, de quem trabalha e de quem usa aquele prédio da biblioteca. Hoje eu apresentei aqui também, foi lido logo no início, um requerimento que solicita aí a questão da disponibilização de sinal de Wi-Fi nas praças públicas da sede do município e dos povoados urbanizados. A gente sabe que hoje em dia a internet e as redes sociais é uma prática comum, não só à juventude, mas para todos. E os dias de hoje acabam impondo essa necessidade, e eu estou colocando aqui esse requerimento para que isso possa ser disponibilizado aí para a população. A gente vê a questão das redes de Wi-Fi públicas em vários municípios e a gente também pede ao governo aqui que possa disponibilizar para o nosso povo também. Espero o apoio de Vossas Excelências. Com relação à gerba, que também foi colocado aqui, é preciso que a gente traga a população para essa discussão. E traga para o lado da gente. E traga a população para o lado do povo de Glória. Porque, vejam bem, a gente sabe o quanto está sendo prejudicial, principalmente para as comunidades, essa questão do transporte quando a gerba está aqui. E o problema é o seguinte: a Atlântica é a dona do pedaço aí, né? Quem tem a concessão. Só que nós sabemos que a Atlântica não vai colocar transporte para Baixa Grande, para a Grovila Jusante 5, para o Brejo. E mesmo assim atrapalha e prejudica essa população. Então é preciso que haja consenso. E bom senso. Se eles não vão colocar o transporte, é preciso que exista o transporte do próprio município. Na série, a situação se torna mais complicada porque eles fazem esse transporte. Mas é preciso que vejam que não cobre todos os horários. Mas é preciso também que os donos de transporte possam contemporizar e cedeu em algumas coisas. Porque fica injusto para mim, Valério, lutar aqui para que as lotações de Glória façam o transporte de Piri a Atlântico, na hora que o Atlântico oferece uma passagem menor. Aí eu vou pegar e vou dizer, não, tira Atlântico, que cobra R$ 2,80, R$ 2,50, e bota a van, que cobra R$ 3. Eu não estou sendo justo com a população. Eu estou tirando a vantagem que a população está tendo de pagar uma passagem mais barata. Então é preciso que os donos de van também se adequem a isso, para que a gente possa trazer a população para o lado deles. Para que a população possa dizer, não, tudo bem, vamos lutar para tirar, para vocês trabalharem, mas ajuda a gente também. Atlântico paga R$ 2,50, vocês estão cobrando R$ 3. Vamos ver aí o que a gente pode fazer. E aí a gente traz a população para o lado da gente e tentar fazer as coisas dentro da legalidade. O que a gente tem que defender aqui é o que é justo, o que é certo, o que é dentro da lei. É preciso que os donos de vans se adequem à lei para que a gente possa ter propriedade e lutar por eles. É claro que essa casa, é claro que o governo já está fazendo isso. Mas é preciso que a gente tenha do nosso lado a população. Porque a população vai dizer, o vereador Alex trabalhou para o pessoal sair, para a gente pagar uma tarifa mais cara? Não. Então não pode ser assim. Vamos fazer com que as coisas trabalhem dentro da lei, mas que também a população possa ser beneficiada com essa luta que nós estamos travando. Foi não, Alex?
Companheiro Alex, nós falamos na semana passada com essa problemática da vinda da gerba e nós demos aqui a nossa sugestão. Que nós precisamos, Câmara de Vereador, Prefeitura Municipal de Glória e também os proprietários. A gente precisa sentar, discutir, traçar aí algumas metas para a gente solucionar o problema. Assim, o que me trouxe estranheza, eu não sei quem foi que puxou essa reunião, Paulo. Teve uma reunião aí isolada, essa semana. A gente teve a presença do prefeito, não sei se o prefeito foi convidado, foi alguém que puxou. Sei que nós, vereadores, ninguém foi chamado. E o que me trouxe mais estranheza é porque justamente teve umas pessoas, proprietários, que têm mais de 20 anos na linha, que não foi chamado. Sabe, como se fosse algo assim, tendencioso. Algo que pertencesse assim a um, quer dizer, alguém lado do governo vai chamar, vamos chamar. O outro lado não, vamos deixar do lado. Então isso não ajuda. Eu não sei quem foi que organizou, Alex, essa reunião. Mas isso é muito ruim. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho em conjunto, independente de quem vota no governo ou quem não vota, sabe? Nós, vereadores, governo municipal e os proprietários, até mesmo representantes de cada comunidade, para a gente sentar e discutir o problema. Porque o caso é sério e está prejudicando a nossa população.
Justamente, como Vossa Excelência falou, Valério, o que a gente falou aqui, o que a gente propôs aqui na semana passada, que cada segmento da sociedade possa fazer parte da discussão para a gente chegar a um denominador de forma que não prejudique nem a população, mas também que não prejudique os donos de vans, de transporte, que são aqueles que realmente atendem a população. Porque Atlântico não tem todos os horários, se a gente não depender da Atlântico, a população vai ser também prejudicada, então é preciso que todos nós trabalhemos no intuito de chegar a esse denominador. Quando era Aratu, se chegou a um consenso, se chegou a um acordo. Então, que a gente também consiga esse acordo junto com a Atlântico, mas deixe claro que a gente faça, entre na legislação, faça tudo certinho, para ficar tudo certo, para toda vez que a gerba vier, não ter essa agonia e esses problemas que aconteceram nos últimos dias que a gerba teve aqui presente. Ouvi também atentamente alguns discursos aqui dos colegas, e com relação ao Campo do Salgado, Paulo, eu também tive a oportunidade de dar umas carreiras lá, jogar uma bolinha lá naquele campo. E eu me lembro que aquele campo sempre foi cuidado, sempre foi bem cuidado. Eu não lembro da época que vi ele ser mal cuidado do doutor Avião pra cá. Mas antes ele era limpo sempre, aquele campo. Sempre tinha futebol lá, sempre tinha torneio, eu me lembro muito bem.
E
agora é mesmo. E a gente espera que isso possa voltar a acontecer. A gente tem lá a Jussiara, que sempre foi uma pessoa que lutou muito pelo aquele povoado, e ela sempre solicitava as melhorias para o povoado, e assim, agora com a maternidade, talvez ela tenha desacelerado um pouquinho, mas é preciso que a gente tenha bons olhos para aquele povoado, porque como o Valério falou, ali não tem nada. Salgado Benício não tem nada, não tem benfeitoria nenhuma, feita por governo nenhum. A verdade é essa. Com relação à Agrovila 5,
esse esgoto da Agrovila 5 é que nem a estrada do Mandacaru. Desde que eu me entendo por vereador que se fala no esgoto da Agrovila 5. Vamos fazer projeto, vamos resolver, tem reunião, tem visita e não sai do lugar. Não se move uma palha, não se coloca uma pedra. Todos os anos é a mesma coisa. Então a população tem toda a razão em reclamar. Além do esgoto da Agrovila 5, tem o posto de saúde também. É a mesma coisa. Quando é que esse posto de saúde da Agrovila 5 vai ser concluído? Quantos anos tem que foi iniciado? Então a população, aí teve uma visita, foi feito projeto, mas não sai disso. Então a população reclama mesmo e reclama com razão. Só visita, só projeto, não resolve não. É preciso agir. Então, eu não tiro a razão de quem está reclamando. E endosso as palavras aqui de Valério, quando fala, que falou agora há pouco sobre o esgoto, de Coca, que fala também, enfim, de todos, porque, infelizmente, só se tem conversa, só se tem projeto, só se tem visita e não tem ação nenhuma que resolva aquela situação. E, para finalizar, respondendo ao questionamento do colega Paulo Gomes, eu gosto, Paulo, quando alguém me questiona. Porque eu tenho a oportunidade de explicar de onde é que sai o que eu falo, o que eu penso, o que eu projeto. Né? Então, com relação à estrada do Mandacaru dos Anjos, que eu falei em rede social e falei aqui na tribuna semana passada, é a mesma coisa do esgoto. Coca, quantas vezes Vossa Excelência já viu se falar que vai consertar a estrada do Mandacaru dos Anjos? Inúmeras vezes. E toda vez que chove, a gente fica praticamente isolando uma área do município. E um trecho pequeno. Não passa ônibus escolar, não passa nada. Arriscando a vida de quem passa ali. Porque, às vezes, uma quedazinha de moto só machuca, mas tem outros que matam. Eu já vi, Valério, um acidente de moto no Salgado dos Ministros, no quebra-mola, quando o rapaz foi passar no quebra-mola e caiu, bateu a cabeça e morreu. Não tem um arranhão, mas morreu. Então, é um trecho pequeno onde muitas vezes se viu, vamos consertar, e ninguém conserta. Então, na verdade, Paulo, essa solicitação ela já vem de muito tempo. Essa solicitação foi feita através de um ofício em conjunto com a Associação de Produtores do Povoado Serrota, onde solicitava aquela recuperação da estrada e poços artesianos. Foi feita ao deputado federal Félix Mendonça Júnior, que fez alguns encaminhamentos. E eu fui até Salvador falar com a deputada Mirella, do PSD, que foi quem ela é da secretaria, a secretaria de infraestrutura do governo do estado. Está nas mãos do PSD e fui chamado para conversar e explicar a situação. Tá? A Mirella não foi deputada que eu apoiei, não votei, não vou apoiar, mesmo assim mostrou interesse e eu não tenho nada a ver. Se é deputado que votou ou que não votou, se quer trazer alguma coisa para a glória, vai ter a minha atenção e o meu apoio. E aí eu fui até lá, junto com o vereador Oswaldo Vigas, que é pré-candidato a deputado federal, que intermediou essa conversa. Então, foi através disso, desse ofício solicitado pela associação e com o respaldo do vereador Alex, que nós tentamos esse pleito lá para aquela população. Agora, Vossa Excelência disse que o prefeito é quem disse, pode ou não. É o que eu me recordo a semana passada, quando Missão, com muita propriedade, falou que nós temos que estar unidos para fazer o melhor pelo município. Será que o prefeito, chegando a melhoria para o município, através, só porque foi do vereador Alex, será que o prefeito vai proibir de fazer? Então é isso.
Colega, me conceda uma parte. Vossa Excelência está esclarecendo, eu entendi. Entendeu? A minha estranheza é que Vossa Excelência fez a postagem da
matéria. Colega Paulo, três já, pode.
Mas eu citei o nome.
Três não, que eu citei o nome. Você foi aparteado por Coca.
Valério.
Ele citou meu nome.
Eu citei o nome dele.
Eu tô só dando a resposta, não tô questionando a contribuição que Vossa Excelência quer dar. Eu só queria entender que pedido que Vossa Excelência estaria sendo feito, porque de qualquer forma, seria o prefeito que iria fazer. Como já está fazendo. E essa estrada está no cronograma. Depois do gato, é a estrada Mandacaru dos Anjos. A minha estranheza foi essa.
porque a matéria de Vossa Excelência, que está aí nas redes sociais, foi colocada essa semana, é exatamente na semana onde vai começar os trabalhos lá. Né? Foi só isso. Eu só queria entender como Vossa Excelência estava tentando buscar algo para o município, porque Vossa Excelência não deu esse detalhamento na matéria de Vossa Excelência. Uhum. Foi só isso. Vossa Excelência foi genérico. E aí eu fiquei pensando, bom, será que ela conseguiu alguma emenda boa aí para o município? Se conseguiu, Valete, se conseguir, eu vou nessa tribuna aí, com toda a grandeza, agradecer a Vossa Excelência em nome do governo. Não tenha esse problema, não. Como qualquer um deputado que trouxer, seja do partido que for, nós vamos agradecer. Tá certo? Então, assim, o questionamento que eu fiz a Vossa Excelência foi uma crítica. Eu só queria entender, porque na matéria que Vossa Excelência postou, eu não entendi exatamente como seria esse tipo de ajuda e contribuição que Vossa Excelência poderia dar. Foi só isso.
Não, e até agradeço a Vossa Excelência o questionamento para que as coisas possam ficar claras. E certamente, Paulo, quando isso viesse a acontecer, teria que ser comunicado ao prefeito. Mas como Vossa Excelência e o vereador presidente Gilmar Pereira asseguraram agora que o próximo trecho a ser recuperado vai ser o do Mandacaru dos Anjos, eu posso destinar isso para uma outra área que também necessite. É preciso que a gente trabalhe dessa forma, né, com união pelo município. Então, deixar gravado aqui, que já que Vossa Excelência falaram que agora o trecho que vai ser recuperado é o do Mandacaru dos Anjos, e todos nós aqui estamos ouvindo, e as pessoas que nos acompanham estão ouvindo, então, vamos esperar, e eu posso destinar esses recursos para uma outra área que também esteja sendo necessária. Né? Acho que esses dias, essas duas sessões, eu tenho elogiado muito meu colega Missão, Edmilson, né, questão de estar puxando o seu saco, não, Missão, mas que realmente, Vossa Excelência, tem feito abordagens que me agradam, né? Essa questão de união, de trabalhar pelo município. Vossa Excelência falou uma coisa muito importante hoje com relação aos requerimentos, que quando Vossa Excelência vota um requerimento, vota com prazer, seja lá quem for o seu autor, porque isso vai se desdobrar em trabalho pela nossa população. E eu acho que o pensamento tem que ser esse. Desde quando eu cheguei aqui a essa casa, sempre tive esse pensamento. Trabalhar pela população. Sou 3 anos de oposição aqui, 3 mandatos de oposição, mas nunca deixei de votar um requerimento de um colega, nunca deixei de votar um projeto que traga esses benefícios para a população. E eu acho que Vossa Excelência está indo no caminho certo e por isso eu tenho elogiado tanto Vossa Excelência aqui nessa tribuna. Quero deixar aqui um abraço para quem está nos acompanhando pelo Facebook, meu amigo Salomão ali que já mandou um recado, Tauane, Sônia. São pessoas que têm nos acompanhado aí e têm, às vezes, até dado contribuição no nosso discurso, quando nós temos aqui alguma coisa para falar, na medida que dão sugestões e reclamam aquilo que estão passando com problemas na comunidade. Então, quero agradecer e deixar também aí um bom dia e uma boa semana para Vossa Excelência, para nossos colaboradores, para o público, para a imprensa. Que Deus nos abençoe até a semana que vem. Colega, presidente, pela ordem, eu talvez tenha sido um pouco indelicado com o nosso colega Coca. Se Vossa Excelência permitir que ele possa fazer uma consideração, eu agradeço.
Com a palavra, o colega Carlos Fernando.
Eu iria pedir por questão de ordem, senhor presidente, até porque eu fui citado. Eu pedi a parte e no momento que eu terminei a minha fala, eu fui citado novamente. Eu acredito, nobre colega, feliz é o município que tenha um deputado comprometido que nem Mário Júnior. Se o deputado Mário Júnior estiver presente na entrega dos carros aqui no nosso município, é uma honra não só para nós, como para o povo. Porque também o deputado conseguiu 2 carros-pipas que está em Salvador para chegar, que também está precisando ser emplacado. Então, a população de Glória só tem a ganhar. E eu acredito que quando um deputado coloca uma emenda para o município e que vai haver a entrega desses veículos, mais do que justo, ele está presente. Mais do que justo, ele está presente. Eu acredito que com tudo isso, quem tem a ganhar é o povo do do município, independentemente de deputado estar presente ou não, é ele que está trazendo. Ao contrário de alguns deputados que estão vindo agora nesse período, apoiado por algum vereador dessa casa que não trouxe nada para o nosso município. É só isso, minhas palavras.
Eu não acho que o Vossa Excelência não entendeu o que eu falei. Eu não estou dizendo que é injusto ele estar presente, não. Eu só acho que o povo precisa que os carros atuem. Que a gente não espere muito tempo ele vir, ou senão diga aí que venha logo. Quem entrega e vai trabalhar para o povo. O que não pode, eu estou dizendo é isso. Que é o povo não pode esperar muito tempo que o povo está gastando com frete. A Secretaria de Saúde, os agentes de saúde estão deixando de trabalhar na comunidade porque o carro está aí parado. Então chama esse dito cujo logo para entregar logo para trabalhar. Problema, não vejo problema nenhum ele estar presente. Agora que ele venha logo. Que ele venha logo porque a gente está precisando.
Com a palavra, José Alberto Santos.
Senhor presidente, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de trabalho. E de força, coragem para que a gente termine o trabalho com dignidade, com paz, harmonia e união. Quero aqui também agradecer a presença de Chico Sabe Tudo, aqui nessa casa. Em nome do Senhor, eu falo todos os nomes, mesa diretora, colegas vereadores. Quero aqui parabenizar, não está aqui, saiu Humberto, né, troca a palavra aqui, usar essa tribuna e fazer seus esclarecimentos. E parabenizar o colega Missão e dizer que, como foi lembrado, não só Humberto, como outros, tem mais gente da nossa cidade que deve ser lembrado. Em vez de nós colocar o nome de uma pessoa de fora em nossa cidade, colocamos as pessoas aqui da nossa cidade. Tá de parabéns mais uma vez. E eu dei o parecer como relator favorável, com muito prazer, que Beto era, além de ser meu xará, é um grande amigo. Eu acredito que aqui ninguém tenha raiva do nosso amigo, companheiro falecido Beto. Então, colega, tá de parabéns e vamos lembrar mais gente aí que precisa de ser lembrado aqui em nosso município e em nossa cidade também. Aqui eu quero falar um pouco também, parabenizar os colegas, tanto Coca, depois Fabiano, por esse curso, e dizer, Coca, que parabenizar mais você, mas por a sua tolerância, porque quando a gente é citado, a gente não tem direito de pedir questão de ordem, não. Citado tem direito da resposta por natureza do requerimento. Então, a sua tolerância, porque eu respondi em cima do ato. Porque quando a gente é citado, já é direito notório do requerimento. Se o requerimento é para se cumprir, então que cumpra. E foi aqui que quero parabenizar, colega, por o posto que Vossa Excelência. Eu tive a oportunidade na segunda-feira, ontem, quando eu tive aqui ligar lá para a Serra, cobrando a perfuração do posto lá da Serrota, que já tem, se não me engano, uns 4 ou 5 meses que foi colocado, e eles me diziam que o geólogo estava aqui no município, colocando não só de Vossa Excelência, como sabendo como tem mais. Se não me engano, era 3 ou era 4. Ele me perguntando se essa comunidade era povoada. Eu falei, não tenho conhecimento. Mas todos são, porque nós conhecemos o sistema da SERV, como é que ela trabalha em perfuração de poço. E foi citado, né, quando o Vossa Excelência, quando o Fabiano, o colega Fabiano discursou sobre esse poço, eu acredito que é a obra. Todas as obras que vêm para o nosso município é de grande importância, mas o Poço Artesiano, eu acredito que essa está de maior importância no município, porque o vereador, quando vai pedir um Poço Artesiano, sabe do sofrimento do povo que necessita de água lá no raso da Catarina, que nós inauguramos aqui da semana passada, a Vossa Excelência estava lá, a distância que aquele povo que a água é colocada por pipa, quando quebra, ou quando para, o sofrimento daquele pessoal passa. O colega Paulo não teve a oportunidade de ir para o Talhadinho, aquele posto do Talhadinho, colega, tem 60 quilômetros de brejo, de rasa dentro. Eu estive lá semana passada conversando com o pessoal. Eles estão ricos, não perderam. Eu não todo ano eles perdem em torno de 15, 20 cabeças de animais. Eles não perderam uma com sede, não. Pode ter perdido com doença, agora com sede. Não perderam uma. Nós estamos ricos. Então, o deputado, eu acho que quando chegar um requerimento de um vereador pedindo poço artesiano para o município, eu acho que deveria priorizar e colocar o mais rápido possível, porque tanto tira a despesa do município e acaba com o sofrimento do nosso criador, do nosso vaqueiro aí, do nosso sertão aí, bravo com a seca, que vem acabando com o nosso Nordeste. Esse poço mesmo, de Vossa Excelência, eu não tenho muito conhecimento, mas o de Fabiano, lá onde ele foi locado, é um povoado que é vizinho da cerquinha, que chama Pernambuco de Cima, que todo mundo lá só bebe água colocada por carro-pipa. Então, esse já foi afetado e será de grande importância, porque ele não vai servir nem só o Pernambuco, como vai servir a cerquinha também, o de Vossa Excelência também, fosse cumprido, eu acredito que ele seja de grande importância. Eu parabéns aqui os dois, e eu acredito que é mais dois vereadores para me ajudar a ligar e cobrar da SERB, porque quanto mais rápido possível, é melhor. Eu ligando ontem, eles disseram que a máquina estaria vindo aí para Paulo Afonso, para furar para seis poços em Paulo Afonso, e vinha deslocado para vir furar esse da Serrota. Então agora tem mais dois vereadores cobrando, acho que a força dobra. Então está de parabéns os dois aí, Fabiano. Tem o seu também? Então já são três vereadores cobrando, nós quiserem o telefone de lá, eu estou com ele, liguei, conversei com o diretor ontem, não é com o João, o coordenador lá do setor, ele me dizia que o geólogo estava aí aqui na nossa cidade, e as máquinas vinham furar, se não me engano, seis em Paulo Afonso, e vinham furar esse da Serrota, né? Então agora tem mais três, então acredito que na hora que a gente for cobrar, se junta, porque a força seria melhor. Eu estava parabéns aqui a Vossa Excelência, não estava, porque aquele posto que a Vossa Excelência logou ontem é de grande importância para aquele povo que é sofrido, mas eu conheço o sofrimento daquele povo. Está de parabéns e vamos nos juntar para a gente fazer essas cobranças semanal, que é para ver se vem o mais rápido possível. Aqui também quero aqui parabenizar aonde foi discutido o problema da embasa. Eu não estava sabendo desse problema lá de Nona Bill. Mas eu acredito que nós devemos, como o colega, o presidente falou, que essa água da irmã vai ligar. Eu acredito que seja o mais rápido possível, colega. Porque nós vamos tomar providência. Nós temos poder para ele, que executar essas obras com rapidez, com responsabilidade e com mão de obra de qualidade. O colega Paulo foi duro, a gente foi duro. Todo mundo aqui pegou uma maneira, mas a gente pegou pesado e ele concordou. E aceitou todo aquele acordo que nós fizemos. Então, o acordo tem que se cumprir. Então, eu acredito, colega Gilmar, que hoje é terça-feira, mas de amanhã já, que a Vossa Excelência ligue para a Zorobabel. E, se for possível, traga ele aqui de novo, senão nós vamos lá.
Claro, certeza.
Nós vamos lá, porque até a prefeitura já fez a parte dela, e por que ela não cumpre? Se foi concordado aqui no nosso... na reunião que a gente fizemos com ele.
Me concede uma parte, nosso colega.
Tudo bem, colega. Pode.
Na última sexta-feira, eu passei aí justamente onde foi feito a escavação. Está difícil, missão, até de passar com carro. Porque foi feita a escavação, a prefeitura honrou com sua obrigação, que era fazer a escavação da vala. Está lá, a céu aberto, a vala. E até hoje não foi colocado a encanação. Até que eles garantiram que a primeira carrada de cano que chegasse aí na embasa iria ser destinado para Dona Bio e também lá para o logrador. Então, já está o problema aí da vala está aberta e não foi colocado os canos até agora. Imagine também se a prefeitura tivesse ido fazer a escavação lá no logrador, que é uma área rural, onde tem os animais do pessoal ali, ainda bem que não está cavado. Porque se fosse, né, a prefeitura aqui, o prefeito se comprometeu a fazer a escavação, fez a de Dona Bio.
aí a Embasa até agora não colocou a encanação. Da mesma forma irá acontecer no Logrador. A prefeitura vai cavar e eles irão colocar a tubulação. Então acredito que lá no Logrador só a prefeitura agora só vai cavar quando a encanação já estiver no pé, porque é cavando e colocando logo os canos, porque lá não pode ficar aberto. Então a gente tem que pressionar mesmo e cobrar, porque eu acredito que as coisas só acontecem, só andam a partir do momento que a gente se une e vai logo cobrar as melhorias. Obrigado.
Tudo bem, colega. Eu acredito que o presidente deve tomar providência, né? Se comprometeu, vamos aguardar, que eu estava dizendo. Se necessário for, nós vamos até a Embasa. Eu acredito que todos os vereadores têm compromisso, têm interesse que essas obras sejam executadas. Eu tive a oportunidade, aproveitando falando da Embasa, eu falei aqui na reunião, no dia que ele estava, chegando ali de frente ao bar de... onde era o bar de Tico, foi uma vergonha. A cabeça do PV ainda está lá. Se um carro bater uma roda ali, já era. Já é mais outro motivo da gente chegar e trazer ele aqui, nós lá, o colega Alex, e enfrentar a Vossa Excelência, na rua de Vossa Excelência ali. Olha, nós aprovamos o projeto e ela não fez nada. Até agora não tomou providência nada, que está lá. E já tem quantos meses que nós temos poder para embaixo? Nós aprovamos esse projeto de lei. E até agora, nada. Então está na hora de nós cobrar. Foi nós que demos poder a ela, então agora a cobrança, a responsabilidade é nossa. Aqui também foi discutido também aqui o problema da verba. Por que, colegas, quando a Aratu saiu e não fazia mais a linha de Glória a Gerba, não aparecia aqui? Só foi Atlântico entrar em Glória e trouxe a Gerba para cá. Alguém sabe responder? Por que não estaria aqui antes? E foi discutido aqui já sobre a reunião. A reunião também não sabia da reunião, agora sim. Correu atrás para resolver o problema da cidade, foi o prefeito. Agora, por que ele não convocou todos os motoristas e proprietários de carro para participar dessa reunião? Só ele sabe, não sei nem se foi ele que convocou essa reunião. E tanto, não é só o prejudicado, colega, não é só os donos de proprietários de carro, não. O prejudicado é o usuário, que precisa chegar em Paulo Afonso de 7 horas, 8 horas da manhã, vai chegar 10, 11 horas com os carros se deslocando e pegando atalho para não passar aqui pelas ervas. Então, quem mais sofre é o pequeno. Quem mais sofre é o nosso usuário. Então, quem tem que tomar providência? Não era só o prefeito, mas todo mundo, todos nós aqui também, aqui foi sugerido por um colega Missão na semana passada, que nós de paletó fosse lá e pressionasse. Era um boato, mas ninguém se pontificou aí. Eu lembro bem, muito bem disso, que o colega chamou para nós ir lá. Porque da minha localidade, Ilha das Flores, ora, o ônibus do irmão do colega Missão passa lá de 6 horas e ia chegar na cidade de Paulo Afonso 9:30, 10 horas, saindo aí para o, não vou dizer o local, que amanhã pode vir aqui de novo e pegar os pessoal lá por a rota de fuga. Isso é uma vergonha. E por que talvez chegar agora mais uma vez, quando a rota entrou aqui? Quem é o dono da rota, nós todos sabemos. Mas ele vai vir aqui em nossa cidade pedir voto. Só indicando o voto dele, para todas as pessoas que ele vai chegar e querer o voto dessas pessoas. Então, isso aí que sirva de alerta para quem não esteja ouvindo via Facebook, que saiba nem quem vai votar. Porque o dono da rota é o dono de a pessoa que vem aqui na nossa cidade pedir voto e buscar o voto de vocês, que faz vocês para Paulo Afonso, rodear lá por a Serra do Retiro, Saguado do Leite, para poder chegar lá em Paulo Afonso, saindo das suas casas 6 horas, chegando lá 10 horas do dia. Isso é uma providência que a gente tem que tomar, isso é um fato da gente chegar na casa dos nossos amigos e dizer o que aconteceu aqui em nossa cidade. Também aqui eu quero pedir desculpa ao meu amigo Titica, que eu não tive condições de participar da vaca reta dele, mas os colegas foram, espero que foi muito boa. Quero pedir desculpa a ele aqui, não pude ir, fica para o próximo. E na próxima, com fé em Deus, eu vou participar. Foi debatido também aqui, muitos outros vereadores falaram sobre o campo do senador Menino. Eu quero dizer aos colegas que eu joguei bola há muito tempo, vou encerrar agora há pouco tempo. Tem um campo de futebol, só nasce mato quando não tem jogo. Só nasce mato quando não tem jogador para jogar. É qualquer um.
Eu quero ver nascer mato no campo de Rio das Flores, que tem campo 20, tem jogo 12 horas por dia. Mas de criancinha a criançona e vai até o mais velho, os adultos. É de manhã o dia todo. Eu quero ver nascer mato ali. Quero ver nascer. Agora, você passa a máquina, colega, vai ser perdido. Passa a máquina hoje. Vai ter um jogo com 3 meses, vai ter máquina. Então não adianta o cara ficar debatendo aqui com um negócio que nós sabemos por que nasce mato naquela localidade. Porque não tem jogo. Não tem jogador naquele povoado. Não tem time de futebol naquele povoado. E o jogador que tem é pouco. Não tem, meu amigo. A verdade é essa. Faça treino todo dia à tarde para ver. Bota as crianças para jogar para ver se nasce mato. Porque quem mata mata é pé de mata babuja. É os pés da gente mesmo. Nosso pé tem um negócio lá que pisa na mata aí. Eu quero ver nascer mato lá na Ilha da Cor, porque é todo dia, colega Paulo. Fala agora. É o fim da missão, sai um time entra outro. Sai de menino, vai crescendo. E à tarde é mulher. Tem de mulher, de pequena a velha, com a barriga de chamada, mas está lá correndo atrás da bola. Está matando o mato. Você vê, colega Valério, naquela parte da casa de baixo, que eles não jogam ali, nasce o mato. Mas no meio de campo, para dentro, não nasce. Então, é isso que eu quero que tem que fazer, salvar de menino. Limpar e entregar. As pessoas que jogam todos os dias, que aí eu quero ver. Mas enquanto isso, vai passar máquina, vai forrar e vai nascer mato do mesmo jeito. Porque ali eles não gostam de futebol. A realidade é essa. Nós desejaria que não sempre. Então, seu presidente, eu deixei aqui um recado, uma sugestão e uma pergunta do colega Dorginho, que ele não falou. Como é que anda o andamento lá do bebedouro de Vossa Excelência? Eu não, mas eu estava conversando ontem no telefone, eu conversando. Vossa Excelência devia fazer um requerimento, um ofício pedindo essa encanação diretamente à SERB. Porque aí andaria mais rápido e a gente conseguia isso muito mais rápido possível. Se Vossa Excelência está essa sugestão, eu queria falar com Vossa Excelência. Mas se Vossa Excelência fazer diretamente à SERB, eu digo, nós, se quiser o centro com Vossa Excelência, a gente sabe como é que vai. Encaminha e pede os canos e o prefeito se promete e fazer o resto. Entendeu? Foi isso que vai acontecer com o Gemedor, foi isso que vai acontecer lá para a Ponta da Serra, né, que o colega Gilmar tem conhecimento. Então, se nós tentarmos fazer isso, a gente consegue o mais rápido possível, porque é que nem o colega dele aqui, a gente está se unindo para resolver o problema do município. Eu estou pronto para, na hora que o assistente fizer, a gente fazer esse documento e a gente consegue com certeza essa tribulação. Agora aqui, para encerrar também, eu quero aqui agradecer as pessoas no senhor assiste online, mas é a Luzia, uma grande mulher, grande companheira, a Nayara, a minha família, e meus amigos, de Glória, e convidar para a semana que vem. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu vou precisar de alguns minutos aí do tempo de liderança antes de Vossa Excelência fazer o seu pronunciamento.
Com a palavra, vereador Paulo Gomes, vai usar o termo de líder.
Senhor presidente, nós estamos há exatamente 8 dias, hoje é 7, dia 15, é o prazo final para os ajustes de candidaturas em todos os níveis, estadual e federal. Nós temos aqui nessa casa diversos partidos políticos, alguns com candidato a presidente da República, outros compondo vice. Nós temos uma chapa majoritária formada aqui no estado. Eu tenho conversado com quase todos os colegas aqui, e eu acho que eu só não conversei com o vereador Dorival, com o vereador Zeca. E nós vamos ter uma luta muito dura em todo o país para tentar assegurar a candidatura do presidente Lula. A posição política do Partido Progressista da Bahia ficou clara na convenção realizada no último sábado. A chapa majoritária no estado tem como vice-governador o João Bonitão, que é do nosso partido.
Essa casa legislativa tem 7 vereadores do Partido Progressista. O nosso candidato a governador é o governador Rui Costa, que é do Partido dos Trabalhadores, Partido do Vereador Valério. Nós temos o nosso ex-governador e candidato eleito, e acho que será o senador mais votado da história da Bahia, Jacques Wagner. Não tenho muita dúvida de que a chapa majoritária da Bahia levará tanto o governador e o vice em primeiro turno, e levará 2 senadores para o Senado, porque até onde pesquisei, apesar de conhecer pouco, o outro candidato, que também é do PSD, a única desvantagem que vamos ter é que vai ser 2 senadores do PSD no Congresso Nacional, e que nós hoje, que temos uma cadeira lá, tivemos que ceder por conta da candidatura do vice-governador. O colega Alex, que foi com quem eu conversei por último, conversei, na verdade, de uma maneira não tão privada, porque eu fiz uma pergunta a ele no grupo dos vereadores, e ele me confirmou que o candidato dele ao governo do Estado é o governador Rui. Mas o PDT tem um candidato a presidente da República, um candidato que, inclusive, eu tenho uma admiração particular muito grande, e que tenho também muita, muita vontade de votar nele, se for o caso. Mas nós precisamos pensar como está a configuração das chapas que estão postadas para presidente da República. O partido do vereador Bezeca tem candidato a presidente da República, que é o Jair Bolsonaro, que colocou como vice agora o general da reserva, que quer intervenção militar no país. Imagina o risco que nós estamos correndo, até porque Jair Bolsonaro hoje está na frente de todos os candidatos, com a exceção do presidente Lula. Essa é uma situação séria, muito séria, e que traz para nós, agentes políticos, que pedimos votos, muito grande. Nós não vamos entrar aqui no debate de candidatos a deputados estaduais e federais, isso aí é perca de tempo. Cada um tem o seu, já está resolvido, e ponto final. Aliás, eu acho que as disputas de deputados estaduais e federais agora vai ser a mais divertida de todos os tempos. Porque os nossos 2 colegas aqui da oposição têm candidatos distintos. O nosso ex-prefeito, José Policarpo, apoia parcialmente o candidato a deputado estadual de Valério, e tem um deputado federal do partido dele, que está correto, que é do PCdoB. O vereador Alex, que já assumiu publicamente deputado estadual, eu não sei quem será o deputado federal do vereador Alex. Não conversei com o vereador Dorival, que é do PDT, e não conversei com o Bezeca, que é do PSL. E o nosso partido, que comete tantos erros quanto os outros, hoje está muito difícil discutir política pelo viés ideológico e partidário. Porque a senadora Ana Amélia, para desfazer uma aliança no Rio Grande do Sul, o único estado que ela tem voto, ela se submeteu a aceitar um convite do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Nós precisamos começar a avaliar se nós vamos deixar o Jair Bolsonaro decidir as eleições em segundo turno com o Geraldo Alckmin. Porque vai ficar uma situação muito difícil para todos os brasileiros que votam e para nós que somos agentes políticos. E vou concluir, presidente. Eu espero que os debates nessa casa, e a gente só pode começar a pedir voto a partir do dia 16. Nós aqui conhecemos a legislação eleitoral. Dia 15 é as candidaturas, a partir do dia 16 Quem quiser mandar suas mensagens pelas redes sociais, pessoalmente no porta a porta, já está autorizado pela justiça a fazer. Eu farei a minha parte e eu, até que aconteça o contrário, meu candidato a presidente é o presidente Lula, meu candidato a governador é o governador Rui Costa, meus candidatos a senadores são os dois, e os deputados estaduais, e o deputado federal, o deputado Marlego Montes Júnior, o deputado estadual, o deputado que a maioria de nossa bancada definir apoiar, que eu acho que está já praticamente definido, pelo menos por vontade da maioria de nossa bancada. Então, eu peço que a gente faça aqui, e não tem como fazer, colega Alex, não tem jeito. Por mais esforço que nós façamos aqui, a gente não usar esse microfone da tribuna como um microfone de palanque. Não tem jeito. Isso não acontece na Assembleia Legislativa, não acontece na Câmara dos Deputados, nem no Senado. Não tem jeito, em todo canto é assim. A gente até não gostaria que fosse, mas se transforma porque tem o debate que precisa ser feito. Então eu quero fazer essa observação, porque avaliando a composição da casa, nós temos Ciro Gomes, candidato a presidente da República, que na minha avaliação também escolheu uma boa vice, uma senadora que foi expulsa do PMDB por defender com unhas e dentes a presidente Dilma, continuou defendendo mesmo depois da presidente cassada, foi expulso do PMDB, migrou para o PDT. Eu conheço Cátia Abreu pessoalmente, apesar de que algumas ideias dela eu não concordo muito, mas no geral é uma pessoa que entende muito, principalmente das atividades de agricultura e do agronegócio no país. Nós temos o Jair Bolsonaro, do partido de Bezeca, com um coronel de reserva que quer aplicar a ditadura militar no Brasil, e Bezeca é muito mais velho do que todos nós juntos aqui na política, sabe o que é que foi a ditadura. Eu, que sou um dos, todo o meio intermediário, ainda peguei um pouquinho da ditadura, não aqueles anos de chumbo, mas colega, passei maus bocados.
Posso concluir, colega? Um minuto, ó.
Eu vou concluir. É só esse chamamento que eu estou fazendo, senhor presidente, para quando a gente começar aqui, a partir da semana que vem, já vai poder pedir voto. A partir do dia 16, a próxima sessão nossa é aqui, de que dia? Então, não pode. Mas na outra já pode. Para que na próxima sessão, depois do dia, a partir do dia 16, e também nas redes sociais, que quem usa, quem sabe utilizar, é um instrumento forte, que a gente tenha muito cuidado com o tipo de campanha que nós vamos fazer. Eu não sei aqui dos 11 colegas vereadores se há alguma divergência com relação à candidatura a governo do Estado. Não sei, porque eu tinha alguma dúvida com relação ao vereador Alex. E também não conversei com o vereador Dorival, porque não tive a oportunidade, não ouvi. Quando ele me confirmou que o candidato dele era Rui, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas eu gostaria de pedir sinceramente, do fundo do meu coração, que a gente avalie isso com muita responsabilidade e com muita preocupação, porque nós teremos o princípio de uma revolução se a candidatura do Lula for barrada, ou se ela for barrada, uma segunda opção de como nós vamos trabalhar isso para que a gente não possa contribuir para colocar o nosso país em uma situação de consequências imprevisíveis. Era esse registro, essas observações que eu gostaria de fazer para os colegas parlamentares dessa casa. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado, presidente, por conceder e pela tolerância que Vossa Excelência costuma ter com todos nós. Vossa Excelência aí pode agora abrilhantar o encerramento da sessão com o seu discurso, que sempre é muito pertinente e que todos nós gostamos de ouvir. Muito obrigado, presidente.
Presidente, pela ordem, rapidinho. Essa questão que o colega Paulo falou é de suma importância. Só um esclarecimento, o PDT ele vem marchando com essa ala do governo desde Wagner, né? Já desde a época do Jacques Wagner, que o PDT vem seguindo nas últimas eleições Rui e segue
seguindo o Rui também nessas eleições.
Continua, né, colega?
É, continua. E assim como foi aliado de Lula, de Dilma, e essa candidatura de Ciro sempre foi planejada para o caso de Lula não poder ser candidato. Eu acho que nós, nordestinos, nós que fomos os mais beneficiados do governo Lula, temos praticamente a obrigação de apoiar e defender a candidatura de Lula. E, em caso do não, dele não poder ser candidato, certamente vou seguir o direcionamento do meu partido, que é votar um nordestino como Lula, que é votar em Ciro, que foi de ministro de Lula, que defendeu Dilma durante todo esse tempo e que teve a felicidade de colocar como vice Cátia Abreu, que também foi uma defensora do governo Lula e do governo Dilma, que foi os governos que realmente olharam pelo povo pobre e pelo povo nordestino. Então, eu acredito que o problema que eu teria com a questão de Ciro é o problema que Vossa Excelência do PP tem quando tem no seu quadro uma candidata a vice do governo Alckmin, né, do candidato Alckmin. É um problema que é nesse momento que a gente vai prezar em votar na pessoa. Na verdade é isso.
Na realidade, eu estou achando aí que o colega Paulo Gomes queria saber quem é o deputado federal da Vossa Excelência.
Acabando de dizer a palavra do Zé Roberto, vereador presidente, José Mateira.
Senhores vereadores, público aqui presente, saudar a imprensa, mais uma vez aqui essa casa, em nome do nosso amigo Manuel Alves, site Chico Sabe Tudo, meu amigo Adriel, que está aqui presente, isso, e o Udo chegou ali agora, fazendo parte aqui dessa casa, assistindo nossos colegas vereadores, os dois colegas que estão aqui nessa casa, a Casa do Povo. Eu ouvi atentamente, colega, o discurso da Vossa Excelência, na onde fala o colega Beto em relação aos postos que está sendo marcado aqui na nossa região, Beto. Você vai falar de 6 postos que já está incluído também o do Olho d'Água dos Coelhos, né? já tinham sido medidas, já tinham vindo aí há mais tempo, e já está incluído também o de lá do Olho d'Água dos Coelhos, que foi uma solicitação desse vereador, em conjunto com Marcelo Gomes. Mais importante, que venha para a região, independente de vereador pedir ou não, que venha atender a população de Glória. Isso é que é importante. O colega Paulo Gomes falou muito bem, colega, em relação às eleições que tem. O nosso partido, o Partido Progressista, é aliado do governador. Faz parte da chapa do governador Rui Costa. Sempre fez parte com o nosso presidente do partido, o presidente João Leão, e o nosso grupo político, liderado pelo nosso deputado, o deputado Mário Negro Monte Júnior. E aqui em Glória, tenho certeza que não será diferente. O nosso partido, com certeza, vai apoiar os candidatos de Rui Costa, os candidatos a deputado estadual do nosso partido. Eu aqui não tenho como esconder a ninguém que é meu deputado. Todo mundo sabe que já está lá no carro, já está lá com adesivo no carro. Eu não preciso estar enrolando. Meu deputado, todo mundo sabe que é Val e Mário Júnior. Na hora de pedir o voto, aí sim, a gente vai cair em campo e correr atrás de pedir o voto. Por isso, colega Paulo Gomes, a hora não é ainda a hora de pedir voto ainda, mas vai estar chegando a hora certa, a gente vai fazer o trabalho no nosso município. Ouvi aqui o discurso do colega Alex e do colega Carlos Nascimento Melo, onde fala em relação às ambulâncias que estão aqui à frente da Prefeitura Municipal de Glória. Conversando com o secretário de saúde, o que está faltando é só emplacar e o seguro dessas ambulâncias para que seja entregue aqui ao nosso município. Em relação ao deputado estar presente aqui, o deputado sempre está na região. Final de semana mesmo agora, teve no Juá, teve na Várzea, sempre está aqui na região. Não vai ter problema nenhum no dia que o prefeito marcar a entrega dessas ambulâncias. Está aqui apresentando o deputado Mário Júnior e o colega Coca, é mais do que certo o deputado está presente, que foi emenda do deputado Mário Júnior, essas ambulâncias, carros-pipas que estão chegando e essa caminhonete que está aqui na região. Ouvindo os colegas vereadores aqui atentamente, o colega Coca, sabe que a ambulância, uma das ambulâncias está indo para a Baixa das Pedras, é verdade, isso aí já está certo, o prefeito já disse que está indo lá para a região da Baixa das Pedras, mas não é só para atender a Baixa das Pedras, para atender toda aquela região, Baixa das Pedras, Chico Corrêa, Favela, Muqueca, a região toda, até chegar na Baixa Grande. E os carros que estão lá, agora, continua trabalhando, segundo o que disse o nosso prefeito. A outra, a gente sabe que está indo lá para a Lagoa do Negro. Mas a gente tem cobrado isso, o colega Fabiano, ontem, Fabiano, vai ter gente aqui no meu gabinete, lá na Agrovila 6, e lá na minha casa sempre tem gente da Agrovila 6, todo mundo sabe, minha sobrinha é casada lá, e sempre tem movimento de gente lá na Agrovila 6, e muita gente cobrando, ou a ambulância que coloque logo o carro lá na região da Agrovila 6, não é só para atender a Agrovila 6, 7, 8 e 9, que nem eu tenho cobrado do prefeito, tive com ele na sexta-feira, hein? Que volte logo esse carro lá do povoado Retiro, do Olho d'Água de Souza, não da gente. Esse trabalho tem ficado para o vereador. O vereador que sofre, que se acordando de madrugada, colocando o pessoal ligando para a gente atender os nossos amigos. Colega Fabiano, quero aqui agradecer a Vossa Excelência, o nosso vice-prefeito Zé Nilton, pela recepção que teve com os colegas vereadores lá na Vaquejada. Nosso amigo Pitica, tanto você como sua família, todos os amigos ali presentes, quero aqui lhe parabenizar, que nem está você, e o colega Janilson pelo atendimento, a recepção que teve lá com os colegas vereadores. Uma festa muito boa, onde muita gente está presente, essa vaquejada que é tradição na nossa região. Voltando, colega Alex, que você falou mais uma vez aqui, relação a essa estrada de lá, do Mandacaru dos Anjos. E vou afirmar aqui a Vossa Excelência, que pode ter certeza que terminando lá do Gato, vai começar lá essa estrada. É um compromisso que o nosso prefeito me disse na sexta-feira. E a estrada da Agrovila 1, 2 e 3, e do Logrador do Eduardo Coelho. Pelo menos eu tenho sido cobrado, que nem eu tenho certeza que os colegas vereadores têm sido cobrados, para que seja o mais rápido possível. Eu ando muito naquela região, o mais rápido possível seja dado o início ao conserto daquelas estradas. A gente sabe que muitos lugares tem que botar material, é verdade, tem que ter material, não é em todos os lugares que pega, mas vai precisar colocar material. E o nosso prefeito apenas diz, terminando de lá, do Mandacaru e lá na região, vai começar pelas Agrovilas, 1, 2 e 3, Logrador e Oitava dos Filhos. Quero aqui também parabenizar mais uma vez a Liga Esportista de Glória, os times que estão participando do Campeonato Gloriense. No domingo foi dado início ao Campeonato da Segunda Divisão. Não deu esse vereador, esteve lá presente na abertura, juntamente com os amigos que estavam lá, os colegas, e a abertura foi lá o time do meu amigo Assis, com o time de Bode, Bodinho estava lá, agora que eu sou Vasco, mas aqui na região... Eu torço por todos os times de Glória, todos, todos, independente de localidade, eu torço por todos. Vou estar sempre presente lá. E domingo, estamos lá com o nosso América, lá do Olho d'Água, às 8 horas da manhã, com o time do meu amigo Pezão, lá do Riachão, dando início na primeira divisão, do segundo jogo da primeira divisão. Dizer aos amigos que vou estar aqui sempre, à disposição do povo do município de Glória. E eu vi também, não, do colega Coca, com relação ao Coca, ao campo de lá do Salgado dos Delícias. Esse campo, a gente tem sido cobrado há muito e muitos tempos. E eu concordo que hoje, uma das prioridades, dali no Salgado, colega Valério, que eu acredito que seja aquele campo, seja dado início ao conserto daquele campo. Falando com o prefeito ontem à noite, quando ele ia para... viajando para Salvador, hoje está em Brasília, dentro do seu colega Paulo Gomes. Ele tem que passar máquina, tem que botar material, tem que colocar trave e tem que fazer também a troca de lâmpada de lá do povoado Salgado dos Delícias. A gente tem cobrado isso. Pelo menos eu tenho cobrado sempre do prefeito e começando a cobrar pela minha região. Me disse o colega Valério aqui, Olho d'Água, Retiro, está precisando o mais rápido possível que o nosso prefeito mande trocar as rampas de lá daquele povoado. Mas o prefeito se comprometeu que vai fazer isso o mais rápido possível. E eu tenho certeza de uma coisa, quando o prefeito disse que faz, eu só tenho a aguardar, porque eu sei que ele é homem de palavra, quando dá a palavra, vai cumprir. Deixar aqui um abraço aos amigos e convidar para a próxima sessão, se Deus quiser, na terça-feira da semana que vem. Agora vamos para a hora do dia, que tem requerimento e lei para ser votado aqui nessa casa.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem?
Eu tenho um direito. Como de. Bastante falou a respeito das máquinas. Eu só sempre fico aqui, me preocupei desde o início, que no dia da reunião para começar a obra lá para cima, eu estava na obra, me lembro muito bem. O combinado, passar as máquinas, patrões, toda a região, depois a máquina vinha fazendo aquele lugar mais crítico. Isso não aconteceu, não. Nós estamos, está todo mundo aí sofrendo por causa disso. Que as máquinas estão fazendo o que tem que ser feito já agora. Se começar em um local, em uma área, estão fazendo aterro, aterrando, deixando pronto. Aí os outros lugares estão sofrendo. Aí eu vejo todo mundo, cada velho, cada companheiro dizendo aí, está muito bem, está bom. Se pudesse fazer tudo de uma vez, melhor ainda. Mas é que fugiu, logo do início. Fugiu e agora que a gente vai sofrer até não sei quando. Até não sei quando. Se, por acaso, a outra máquina consertasse, poderia salvar alguma coisa, alguma melhoria. Mas, com essa máquina só, e para onde vai? Para deixar pronto, nós vamos sofrer há muito tempo. Que um dos eu tive, andei esse fim de semana que eu estava sem andar, em algum lugar, não tem mais como. Não tem mais como a gente andar. Mas, vamos ver, vamos, prefeito, tá? Inclusive, eu liguei para ele assim, ele disse que estão vendo aí esse, você está outra máquina, para poder ver se adianta mais alguma coisa. Mas, se a coisa pegou, porque quando você sair de uma área, vai para outra, não tem mais graça. Inclusive, saindo lá, eu estou vendo a conversa, saindo até de Mandacaru a Serrota. E vai terminar tão cedo? Não vai. Chovemos, tempo da época da chuva de novo, e nós ficamos aí sofrendo até não sei quando. Mas é assim, vamos aguardar, vamos ver se puderá ter alguma melhora qualquer hora, em qualquer momento.
O convite é do rei.
Colégio Estadual Reis Magalhães, convite. Convidamos Vossa Senhoria para participar do evento que será realizado no dia 10/8, sexta-feira, do corrente ano, na Praça da Juventude, conforme programação abaixo. Programação, 14 às 15 horas. Apreciação dos trabalhos concorrentes ao EPA, Educação Patrimonial e Artística, AVE, Artes Visuais Estaduais e PROVE, Produção de Vídeos Estudantis. 15h30 às 18 horas. Apresentação dos trabalhos concorrentes ao Encate Engante, Encontro do Centro Coral Estudantil, TAU, Tempo de Artes Literárias, Espaço, Festival Anual da Canção Estudantil, das 19h às 20h30, Concurso do Garoto e Garota, Reis Magalhães 2018, e Dance, Dança Estudantil. Agradecendo desde já a sua presença, direção do Colégio Estadual Reis Magalhães.
Tem o projeto de lei para colocar em primeira discussão, Reis?
Projeto de lei número 003/2018, que denomina da rua Vereador Roberto Alves Silva, a rua B, loteamento Cecília Ferreira Soares da Silva, na sede do município, e da outra providência da autoria do vereador Edmilson Afonso da Silva.
O projeto está em primeira discussão.
Esse projeto do Edmilson, de Humberto, Pedro Alves, como ele é um projeto simples, eu peço ao senhor vereador para a defesa da formalidade e que seja aprovado hoje, que nós temos muito projeto para lá com a frente, que está ficando vindo o ano, e já fica liquidado, aprovado para fiz de direito.
Tá, o projeto está em segunda discussão.
Não.
Primeira e segunda discussão.
É por isso que já sei.
Ah, os colegas aceitam a despesa da formalidade, desculpa aí. Agora está em segunda discussão. E votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Beijara hoje Melo.
Sim.
Fabiano? Não. Edmilson Afonso Silva?
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira?
Sim.
José Manuel Braz? Sim. José Alberto Santos?
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo?
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos?
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira?
Sim.
Valério José de Souza?
Sim.
Projeto de lei 003 de 2018, de autoria do vereador Edmilson, foi aprovado pelo mandato dos senhores vereadores. Próximo.
Projeto de lei número 004/2018, que denomina da rua Valquíria Gomes de Sá Oliveira, a rua C, localizada no loteamento Cecília Ferreira Soares da Silva, na sede do município, e da outras providências, da autoria dos vereadores Doisvó Araújo Melo e Fabiano Sá de Oliveira.
O projeto está em primeira discussão.
Senhor presidente, haja visto que esse projeto também é um projeto simples, eu peço a todos os nobres colegas a dispensa da formalidade.
Os colegas concordam?
Sim.
Tá, em segunda discussão e votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Luiz Araújo Melo.
Sim.
Adilson Afonso Alceu.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Alberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
O projeto de lei de autoria do vereador Doisvó Araújo Melo e Fabiano Sá Oliveira foi aprovado pela unidade do senhor vereador, projeto 004 de 2018.
Requerimento número 056/2018. O vereador Abade subscreve, vem na forma regimental dessa casa, solicitar que após ouvir o plenário,
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte solicitação: recuperação das passagens molhadas nos povoados ribeirinhos. Justificativa em plenário, vereador José Roberto dos Santos.
O requerimento está em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Beijo Araújo Melo.
Sim.
Adilson Ponza Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz. Sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Miller Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério de Souza.
Sim.
O requerimento de autoria do vereador José Roberto Santos foi aprovado pelo mandato dos senhores vereadores. O requerimento 056 de 2018 foi aprovado.
Requerimento número 053-7058-2018. O vereador abaixo subscreve, na forma regimental desta casa, solicitar que, após o meu plenário, seja encaminhada ao senhor prefeito a seguinte solicitação: criação do programa Um Passo para a Universidade, curso pré-vestibular gratuito para a população de baixa renda do município de Glória. Construção de uma escola nucleada nos projetos de usantes para atender as agrovilas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Justificativa em plenário, vereador Valério José de Souza.
O seu requerimento de autoria do vereador Valério José de Souza está em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Beijo Araújo Melo. Adilson Ponza Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz. Sim. José Alberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Oliveira Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
O dois requerimentos de autoria do vereador Valério José Souza foi aprovado pelo mandato do senhor vereador. Requerimento 057 de 2018 e requerimento 058 de 2018 aprovado. Não há mais nada a tratar. Está encerrada a sessão. Convidar a todos para a próxima semana, terça-feira, às 9 horas da manhã. Obrigado a todos e um abraço.